Vamos dar início à reunião. Penso que já temos quórum. Vamos primeiro iniciar pela distribuição das iniciativas. E chegou esta comissão o projeto de lei 499 do PAN, que assegura o maior respeito pela igualdade de género nos órgãos das entidades do setor público empresarial, das empresas cotadas em bolsa, das grandes empresas e das empresas dos setores da banca e dos seguros. O relator cabe ao LIVRE. O LIVRE ainda não chegou. Projeto de lei 500 do PAN também, que altera as leis orgânicas 3/2006 de 21 de agosto, 2/2003 de 22 de agosto, por forma a assegurar maior igualdade de género no acesso a cargos políticos e partidários. O relatório cabe à Iniciativa Liberal. É tudo. Pronto. Agora, no ponto 2, há aqui um pedido de antecipação. Não sei se podemos discutir o ponto 2 do deputado Fábio Figueiredo para o ponto 6. Eu vou. Na realidade, agora é o 7. Sim. Que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição de entidades no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre a criminalização da esterilização forçada. Tem a palavra, Sr. Deputado, para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito sucintamente. O que propomos é muito simples, é que se junta a Associação Portuguesa da Voz do Autista e o Centro de Vida Independente ao conjunto de entidades ouvir presencialmente no âmbito da apreciação na generalidade das iniciativas sobre a criminalização da esterilização forçada. É verdade que estas organizações já integram outras plataformas que também serão ouvidas, nomeadamente o mecanismo, mas tendo em conta o contributo que têm dado para o debate público sobre esta matéria, a reflexão que têm feito, queremos nós que para um processo legislativo informado e que ouça uma pluralidade de vozes, seria útil a Comissão juntar estas duas organizações ou conjunto de outras organizações que entenderá ouvir na apreciação na generalidade deste mesmo diploma. Obrigado.
Muito obrigada. Está a fazer aqui um som. Ah, ok. Sou deputada Lia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras secretários deputados. Peço desculpa. Sr. Deputado Fábio, inclusive nós já tínhamos falado sobre essa questão quando apresentamos o nosso requerimento do conjunto de audições, porque efetivamente a opção que nós propusemos a esta comissão foi de congregar em entidades o máximo representativas, nomeadamente federações e, no caso em concreto, destas duas associações em concreto, elas têm presença e assento em duas das entidades que foram selecionadas para serem ouvidas, nomeadamente a Voz do Autismo, que tanto pertence ao Conselho Consultivo do Mecanismo, como também tem presença na Federação de Associações de Autismo. O Centro de Vida Independente tem assento no Conselho Consultivo do Mecanismo. Portanto, nenhuma das associações foi, de forma alguma, esquecida, nenhuma nós quisemos silenciar. Pelo contrário, quisemos ouvir o máximo e, sabendo nós que há muitas associações, nomeadamente de autismo, e de vida independente, pareceu-nos que seria um bocadinho estranho estar a individualizar e porque estas e não outras. No entanto, obviamente que não será pelo Partido Socialista que essas entidades não serão duplamente ouvidas e que poderão ter espaço quer no mecanismo, quer na federação, quer individualmente, se a Comissão assim o entender.
Muito obrigada, Sra. Deputada. não havendo mais nenhum pedido de intervenção, não sei se pretende concluir, se coloco desde já a votação. Portanto, vamos colocar à votação o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento para a audição de mais estas duas entidades. Vamos retomar agora a nossa ordem de trabalhos, na sua numeração normal, e vamos passar ao ponto 2, que é a nomeação de um relator, ou não, sobre um pedido que nos chegou do seu Presidente da Assembleia da República e que todos receberam o despacho do PAR, no sentido de que haja uma espécie de verificação prévia ou preventiva dos impedimentos, incompatibilidades ou conflitos de interesse relativamente a membros que estão indicados para a Comissão Técnica Independente sobre os incêndios. Eu, como nota prévia, vou deixar isto à discussão. Confesso que me debrucei sobre este assunto, não encontro qualquer respaldo para nós fazermos este tipo de apreciação. Mas, sou deputada Fábia Figueiredo, sou deputado António pediu primeiro, sou deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Eu olhei para esta matéria com alguma profundidade perante a estranheza do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque não encontro, de facto, nem no regimento, nem na prática... Não encontro, nem no regimento, nem na prática anterior, qualquer tipo de atitude ou entendimento da Assembleia relativamente a esta matéria. Nomeadamente porque quer a própria lei, que foi aprovada aqui, ou foi publicada em janeiro já deste ano, quer o regimento não têm disposições sobre esta matéria. A lei tem uma única, e temos e conhecemos, claro, a disposição geral de que todos os membros fazem parte de uma qualquer comissão, deve ser verificado se existem impedimentos ou incompatibilidades no exercício para essa função. Não encontro nesta matéria essa situação e não entendo sequer qual é o alcance do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque os termos são vagos e imprecisos, dizer, olharmos para esta situação e dizer o que é recente e não é recente, o que é que constitui um exercício de uma função aqui, principalmente numa circunstância. Isto é uma comissão técnica independente, não é uma comissão parlamentar de inquérito, essa já existe. Está em funções e está a exercer as suas funções. Nesta questão coloca-se em relação a quatro pessoas que terão sido indicadas irão ser indicadas pelo Presidente da Assembleia da República, ouvidos os partidos, e sabemos que foram ouvidos os partidos relativamente a esta matéria. E por isso não entendo qual é o alcance relativamente a esta situação, para mais, quando nós, enquanto recebemos estes documentos, nem sequer os currículos das pessoas que estão a ser indicadas pela Assembleia da República conhecemos, portanto, não nos podemos pronunciar relativamente a esta situação de per si. Portanto, tendo em atenção toda esta situação, não vejo como é que nós nos podemos pronunciar sem ser subjetivamente em relação àquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República quer, exceto, eventualmente, e em minha opinião, a única saída de acordo com o regimento que nós poderíamos ter é em relação às pessoas a serem indicadas pelo Parlamento para esta comissão, procedermos àquilo que o regimento diz no artigo 257, que é a audição dessas mesmas pessoas, como é prática comum relativamente ao Parlamento quando indica pessoas para cargos exteriores, e esta é uma entidade exterior ao próprio Parlamento nesta matéria. Portanto, não vejo como é que cabe aqui o conceito de parecer, não entendo qual é o alcance que o Presidente tem a ter, a não ser algo que soou pelos corredores, que havia uma tomada de posição, nomeadamente por causa das universidades, que diziam que poderiam não vir a tomar no posse para integrar esta comissão técnica, atendendo aos nomes que estariam a ser indicados pelo Presidente da Assembleia da República. Ora, se isto é verdade, então isto é manifestamente uma ingerência intolerável por parte das universidades, porque não só as indicações são por blocos, ou seja, é pela Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, pelas universidades e pelo Parlamento. Não podemos permitir que uma entidade externa ponha em causa a idoneidade por parte de elementos que venham a ser nomeados pelo Parlamento Português, dependendo disto. Ou, ao contrário, teríamos nós que assumir também uma posição de pronúncia relativamente a todos os outros que seriam indicados pelas outras entidades, o que também não me parece correto. A única situação que eu vejo, a única saída que eu vejo para esta situação, para dar algum respaldo àquilo que o Presidente da Assembleia da República tem no despacho, seríamos nós procedermos uma audição dos candidatos que estão indigitados para poder ouvi-los relativamente a eventuais incompatibilidades, impedimentos que possam vir a afetar, mas recordo, isto é uma comissão técnica independente, não é uma comissão de inquérito, porque essa já existe. E, portanto, toda a situação que está já à volta não se compagina com aquilo que seria, de facto, fazer parte de uma comissão de inquérito. E, portanto, um parecer aqui ao dizer que não nos damos parecer, o que também não me parece que o devamos fazer, mas num sentido de colaboração com aquilo que o Presidente nos solicita, era procedermos à audição das pessoas que são indicadas, com alguma urgência, para podermos aí também fazer as perguntas de acordo com aquilo que o despacho do PAR indicia.
Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, vou só dar a nota que nos chegou, também do gabinete do PAR, entretanto, um e-mail reencaminhado, que pelos vistos vinha exatamente das entidades, como os Politécnicos, os Institutos Superiores e outras entidades que fazem parte da CTI, com precisamente essa preocupação em relação à... a preocupação dada a algumas incompatibilidades ou alguma questão de independência que se possa colocar. Vou fazer distribuir este documento e dava, só para ter nota, entretanto os serviços vão distribuir pelos grupos parlamentares e vamos dar nota ou enviar ou remeter, mas penso que agora para melhor leitura é preferível distribuir. Darei a palavra já ao deputado Fábio Figueiredo, para o mesmo efeito.
Obrigado, Sra. Presidente. É para subscrever as suas palavras iniciais e praticamente tudo o que o Sr. Deputado António Rodrigues disse. Não percebo bem qual é o enquadramento para que esta comissão possa proceder à averiguação de eventuais impedimentos, incompatibilidades ou conflitos de interesses. Não tem disposições regimentais nem legais para o efeito, primeiro ponto. Segundo, isto é um órgão externo da Assembleia da República, uma comissão técnica independente. Foram nomeadas outras no passado. Não me recordo, não tenho registro de alguma vez algo deste género que tenha acontecido. Tendo em conta que é um pedido do Sr. Presidente, eu creio que a primeira comissão não deve responder, dizer que manifestar-se simplesmente incompetente, apesar de ter fundamento para o fazer, e creio que a solução que o Sr. Deputado António Rodrigues aqui faz me parece a melhor, que é convocar os nomeados para audições em sede da primeira comissão. Se houver informação relevante sobre a alegada incompatibilidade de algum dos...
Eu agradeço algum silêncio na sala, porque nem eu consigo ouvir, nem os outros colegas. Faz favor, Sr.
Sobre alguma das pessoas indicadas, isso é registado agora. Esta Comissão Técnica Independente foi criada partindo do pressuposto que os elementos indicados pela Assembleia da República são... indicados pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo Chega, o que torna o assunto triplamente estranho. O pedido, o despacho, digo eu, ou seja, há uma deliberação com a qual nós discordamos, mas houve uma maioria que se conformou democraticamente na Assembleia da República que determinou que era este o critério. Portanto, a única forma que eu vejo dar um enquadramento regimental e legal ao despacho do Sr. Presidente é se procedermos a uma audição das pessoas indicadas. Agora, lança dúvida, fazemo-lo também em relação aos elementos indicados pelas universidades, pela Associação Nacional de Municípios, etc. Essa é que é a dúvida que se coloca, porque a Comissão Técnica Independente emana da Assembleia da República. É a dúvida que eu deixo. Ou seja, afere-se apenas a eventual incompatibilidade em sede de uma audição da primeira comissão aos elementos indicados pela Assembleia da República ou por todos os elementos que integram a Comissão Técnica Independente? Porque ela emana de uma deliberação da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Isabel Moreira tinha pedido.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei exatamente qual é a melhor forma, mas eu não vejo como fazermos algo que não está previsto na lei. incluindo a tal da audição, porque a lei é clara e a Comissão Técnica Independente, uma vez formada, cabe ao Presidente da Comissão Técnica Independente verificar da existência de incompatibilidades e impedimentos. Isso diz o artigo 7º da lei. E, portanto, eu não vejo que venha também muito mal ao mundo de fazer um parecer com toda a educação, um parecer, não, mas mesmo um parecer muito formal, objetivo, explicando o regime em causa das incompatibilidades e impedimentos, a lei que o enquadra, assegurando que, naturalmente, assim que seja dado, possa à Comissão Técnica Independente, nos termos do artigo 7º, número 2, naturalmente caberá ao Presidente da Comissão Técnica Independente verificar da existência de, ou não, de impedimentos, mas quer dizer, um parecer seco, objetivo, explicando o regime jurídico aplicável. Agora, procedermos a audições que não têm norma competencial habilitante, quer dizer, acho que não faz muito sentido. Mas um parecer enxuto. Parecer enxuto.
Pronto. Eu tenho só mais a informar que este parecer, pela rotatividade de distribuição dos parceiros, cabe ao PSD. Entretanto, em relação às audições, eu relembro que as audições que constam do artigo 257 são, de facto, audições de indicação dos partidos para os órgãos externos, cujas pessoas vão a eleições, vão ser votadas pelos restantes deputados compõem o Parlamento. E essa é a razão, é para que também seja tornado público e para que todos fiquem informados, não, salvo melhor opinião, não tem respaldo no 257 fazer audições sobre pessoas que integram comissões técnicas independentes, na minha opinião, mas eu deixo isso à opinião da maioria.
Presidente, permite-me só que lhe leia o 257. Não, mas para que todos os senhores e os senhores deputados ouçam, o 257 diz: a audição de candidatos a titulares de cargos externos à Assembleia. A Assembleia da República promove a audição prévia de todos os candidatos a titulares de cargos externos à Assembleia cuja designação lhes compete. No conceito de designação, cabe eleição, nomeação ou indicação.
A Assembleia. Mas não é a Assembleia que compete designar os membros da Comissão Técnica Independente. É ao par. Não é a Assembleia. É ao par.
Pode o mais, pode o menos, neste
pronto,
caso.
Mas não é a Assembleia. Não, por isso é que eu acho que o 257, mesmo com grande ginástica interpretativa, digamos assim, não vejo que se aplique, porque não é a Assembleia que designa, é o par.
Eu peço desculpa em insistir, mas é que não vejo mesmo qual é que é o problema de fazer um parecer enxuto a explicar como o regime aplicável, quer dizer, e a quem é que cabe averiguar as incompatibilidades. Eu penso que a preocupação do Sr. Presidente, eu penso que a preocupação do Sr. Presidente é que sejam cumpridas as regras, nomeadamente as regras de transparência, por causa da delicadeza do trabalho que está em causa. E, portanto, vai ao encontro das preocupações do Presidente um parecer enxuto que explique que, precisamente, o regime da Comissão Técnica Independente assegura que o Presidente dessa mesma Comissão, uma vez empossada à mesma, tem a obrigação, tem o dever de verificar da existência de, ou não, de incompatibilidades e impedimentos. E, portanto, um parecer verdadeiramente enxuto que explique isto, eu acho que não tem nada de incomodativo nos termos da relação entre a Primeira Comissão e o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Eu vou distribuir este parecer ao Partido Social Democrata, vou-lhe entregar esta prenda e depois farão o relatório que entenderem. Já fizemos aqui uma discussão prévia que já, de certa forma, pode ajudar ou não o parecer. Portanto, fica distribuído ao Partido Social Democrata. Entretanto, houve aqui uma iniciativa legislativa, que é a 499 do PAN, que cabe ao LIVRE, que não estava na altura. Eu penso que é o Sr. Deputado Paulo Moás que vai fazer este relatório.
Exatamente.
É o que não estava presente.
Não, iniciativas europeias. Para conhecimento, esta comissão, receberam todos no e-mail as iniciativas europeias. Vamos agora passar ao ponto 4, que é a discussão e votação dos relatórios. Vou passar a linha A mais para o fim, uma vez que me foi dito que a deputada Inês Sousa Real. Sinto-se, doutora Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar de Chega queria só pedir se pudéssemos, que pudéssemos votar o relatório já. Sim, a relatora falta imensas vezes. O projeto vai ser votado amanhã e nós tínhamos alguma urgência em votar agora, porque, ou seja, para discutir o relatório agora, até porque me vou ter de ausentar. E gostava que o pudéssemos fazer já, como está na ordem do dia, por favor.
Deputada, eu tenho indicação que a deputada Inês Sousa Real vem. Eu sempre tive este comportamento com todas as pessoas que me pediram ou que iam chegar mais tarde ou que iam chegar mais cedo. Vou aguardar, vai-me fazendo um sinal dentro do que é o prazo razoável para si. Está bem? E assim vamos dar a oportunidade, assim que ela chega eu dou-lhe a palavra para também a despachar, terei esse cuidado. Mas compreenda que não vou estar agora aqui também a fazer um tratamento diferenciado. É certo que é muito complicado com o PAN, que estão sempre, eu compreendo, mas com ela ou sem ela o relatório será votado, pois agradeço só que me vá dizendo dentro do seu timing, está bem? Vamos passar então à linha B, que é o relatório sobre a proposta de lei 53, que é relativo ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e a diretiva que altera a decisão do Conselho que diz respeito à sua harmonização com as regras da União Europeia em matéria de proteção de dados pessoais. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria já chegou a estar agendada e foi posteriormente remarcada o agendamento para plenário, que permitiu a chegada de inúmeros parceiros. Portanto, já tinha sido enviada uma versão preliminar, que de facto era bastante mais enxuta, porque não tinha esse contributo. Ainda ontem, e peço desculpa por ter chegado só depois das 8, mas ainda chegou ontem, durante a tarde, um parceiro da CNPD que me pareceu relevante ainda ter em conta para ser incluído ainda. Muito telegraficamente, quanto ao objeto, a diretiva visa atualizar o regime existente quanto ao intercâmbio de informações entre autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e, portanto, revoga decisões quadro anteriores, no fundo, com um objetivo uniformizador. Portanto, o objetivo é, de facto, harmonização e eliminar discrepâncias entre regimes, permite que as autoridades competentes de aplicação da lei se adaptem a uma realidade muito volátil, ou pelo menos em mudança rápida, entre dois tópicos, portanto, a legislação sobre proteção de dados e a realidade da criminalidade organizada, especialmente num quadro de maior digitalização, e também ter meios mais expeditos de articular troca de informações para efeitos também de prevenção, detenção, investigação ou repressão de infrações penais. Adicionalmente, e finalmente, ainda com um intuito simplificador, visa ainda corrigir o problema de muitos canais dispersos de comunicação utilizados para transmitir informação, impondo a obrigatoriedade de utilização apenas da SIENA, o Secure Information Exchange Network Application, que é gerido pela Europol em conformidade com o regulamento também este já em vigor há algum tempo, comportando algumas exceções, e é precisamente aí que a maior parte das considerações remetidas ontem nas últimas semanas se colocam. Entre nós, a centralização de informação, em parte, já tinha começado a ser feita através do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional e, portanto, sendo aqui que está o acesso centralizado aos diversos sistemas de informação e havendo já uma opção legislativa nacional nesse sentido, o Centro Operacional responsável pela coordenação da cooperação policial internacional deve aí conservar-se e ter essa coerência por essa via. Para além disso, ainda não há boleia, mas no quadro disto, desta transposição, o Governo também vem transpor a Diretiva 2023 do Parlamento e do Conselho para harmonização com as regras da União Europeia, designadamente do RGPD, em matéria de dados pessoais, quanto às obrigações do quadro da cooperação internacional, designadamente nas infrações terroristas, que comporta também aqui um conjunto de regras específicas à margem do regime geral do RGPD e, com esse propósito, no fundo, também proceder a alguma consolidação interna, revogando a Lei 74 de 2009 e optando pela colocação de todos os elementos. Duas ou três notas quanto a uma ausência que, entretanto, não foi colmatada dos elementos relativos à tabela de correspondência da transposição, portanto, nem sempre tem sido remetida, não deixo de dar nota deste elemento, portanto, não é caso único, mas infelizmente dificulta, ou melhor, torna mais moroso o processo de avaliação, e não foram também remetidos os pareceres que tinham sido recolhidos pelo Governo na fase preparatória. No entanto, como foi dito, entretanto chegaram todos esses e, portanto, é possível hoje fazer a avaliação. Não há elementos controvertidos estruturais na iniciativa, ou seja, em grande parte o trabalho de avaliação das normas que está na nota técnica é adequado e, portanto, em traços gerais, quanto à coerência com a diretiva e com a prática institucional e procedimental, ele está, enfim, em linha com esses mesmos objetivos. No entanto, na avaliação dos pareceres solicitados, mais numa dimensão de especialidade, há muitos aspectos que são, e que devem ser, pelo menos, merecedores de atenção na fase de especialidade. Designadamente, e foco em particular os que foram mais detalhados com alguns tópicos, o Conselho Superior da Magistratura. Este sim, enfim, levanta uma dúvida metódica que é do Conselho, que neste caso o relator não acompanha, mas quanto à opção legislativa de autonomização de tarefas no ponto único de contacto, como entidade e atribuição de competências próprias em matéria criminal que a Constituição não lhe reconhece. Uma leitura que é do Conselho Superior da Magistratura, não sei até que ponto é que verdadeiramente há competências próprias com uma escala de colocação do tema ao arrepio e fora do quadro constitucional, uma vez que o objetivo é de ser um ponto de centralização e distribuição de informação para articular a cooperação internacional, não são propriamente cometidas competências diretas internas no que respeita à investigação criminal. Para além deste aspecto mais transversal e estrutural, o parecer também aponta dois ou três aspectos que poderiam merecer melhoria na especialidade. Designadamente, a definição de dois conceitos, informações diretamente acessíveis e informações indiretamente acessíveis, em que podem existir aqui elementos em que pode faltar a legitimidade do ponto de contacto único para aceder diretamente a bases de dados, em que só as autoridades competentes é que o podem fazer, portanto, eventualmente a definição deveria ser ajustada em ambos os casos quanto a esta necessidade. Depois, no que respeita ao artigo 6º, também a ideia da necessidade de autorização ou validação por autoridade judiciária, deveria acompanhar-se este princípio com a transposição de uma obrigação que também resulta da diretiva, do número 1 do artigo 9º, designadamente no que respeita à necessidade de, o facto da diretiva exigir que os Estados-membros não podem exigir uma autorização judicial para prestação de informações aos pontos de contacto únicos ou às autoridades competentes, caso o seu direito nacional não exija tal autorização judicial para a prestação de informações semelhantes nesse Estado-membro. Ou seja, não sendo, ou melhor dito, ainda que se chegasse a esta conclusão interpretativamente, se não é necessária uma autorização judicial, à partida não teria o ponto único de contacto de obtê-la, efetivamente a redação deverá ser aprimorada no sentido de garantir que naqueles casos em que estamos a falar de informação solicitada, mas que é de livre acesso, não se tenha que intermediar com uma decisão judicial, matéria que não carece na ordem jurídica interna desse elemento, e portanto também é uma pequena precisão terminológica, mas que fará alguma diferença porque também desonerará as autoridades judiciárias de terem que se pronunciar sobre matéria sobre as quais não são competentes. Adicionalmente, também, o Conselho Superior da Magistratura aponta para alguma dificuldade na construção de alguns dos prazos que, aparentemente, eventualmente não acautelam plenamente o normativo da diretiva, portanto, pela escassez de duração dos mesmos, e, finalmente, no que respeita ainda à informação por iniciativa própria, a possibilidade de prestação de informação por iniciativa própria, também o seu número 5 levanta algumas dúvidas, uma vez que, mais uma vez, pressupõe que o PUC detém informação que lhe foi anteriormente transmitida por uma autoridade competente e, portanto, é o mesmo problema, de certa forma, da necessidade de confirmação, é o mesmo problema, mas ao contrário, aqui não de propriamente precisar de uma autorização, mas da necessidade de verificar se os dados se mantêm atuais e, portanto, também este aspecto deve ser objeto de tratamento. No restante, ainda mais uma derradeira nota, uma preocupação, esta é importante, esta é talvez das mais relevantes, faltam duas, tínhamos esquecido destas, é o facto de No que respeita ao artigo 19, no que concerne o regime de tratamento de dados, há uma remissão para o regime da Lei 59/2019, que é a lei de execução do RGPD e, portanto, a aplicabilidade do mesmo. Ora, trata-se de uma aplicação que, tendo em conta os tratamentos de dados pessoais aqui em causa, os que vêm previstos na proposta, que diz respeito a operações de tratamento no contexto de resposta à solicitação de informações e dados e sobre pedidos de informação provenientes de autoridades nacionais, em que, mais uma vez, não parece ser a mais adequada face ao quadro que a Lei 59/2019 conduz. E, portanto, ainda que a Lei 59/2019 seja parcialmente aplicável aos tratamentos que já são feitos pelos OPCs, não há propriamente aplicabilidade na seção que a Lei 59/2019 prevê. Isto porque também ainda não temos completo o quadro normativo sobre a aplicabilidade ou a adaptação do RGPD ao sistema judiciário e, portanto, falta uma peça nesta engrenagem. Portanto, a remissão para o regime geral não é a melhor solução, uma vez que verdadeiramente até há um pressuposto de que existe um regime próprio para esta matéria. Portanto, em abstrato, determinar que o tratamento de dados na totalidade de todas as categorias de dados pessoais elencadas para suspeitos, condenados ou pessoas sobre os quais existem indicações factuais e motivos razoáveis para crer que irão cometer um crime é necessário e proporcional para a concretização da finalidade do pedido, e isso, não se conhecendo o conteúdo do pedido, pode violar o princípio da proporcionalidade e, portanto, esta articulação carece de esse afinamento. Finalmente, quanto ao Sistema Eletrónico Único de Gestão de Processos, também aqui há uma previsão agora, nas versões que percebemos que evoluíram face inicialmente posta a circular pelo Governo e que foi objeto de sugestões quer do Conselho Superior da Magistratura, quer da CNPD, de que seria necessária a densificação adicional de elementos e da interoperabilidade entre este sistema e outros sistemas de informação. Tudo isto é remetido para portaria. E, entendo o Conselho Superior da Magistratura de forma bastante mais assertiva, mas também outros dos parceiros dão nota desta dificuldade, entendo o Conselho Superior da Magistratura que esta matéria deveria constar de lei da Assembleia, ou seja, entendo que é matéria de reserva de lei e, portanto, a remissão para a portaria eventualmente colidiria com o princípio da legalidade. Eventualmente, a densificação em sede de lei da Assembleia pode ser precoce, ou podemos não dispor dos meios para poder vertê-lo já, mas pelo menos a opção por decreto-lei poderia ser mais avisada, uma vez que há aqui elementos relevantes que o Conselho Superior da Magistratura realça como devendo ser abordados nessa sede. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público é genericamente de acolhimento favorável e apenas dá nota de que é necessário assegurar a unidade e coerência do ordenamento jurídico, portanto não faz considerações mais detalhadas para além destas. No parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados de ontem, recomendam-se em particular três aspectos: que a matéria de proteção de dados neste domínio seja, na medida do possível, concentrada e densificada através de uma disciplina normativa autónoma, descodificando isto para quem não leu o parecer todo, que eventualmente se faça um esforço adicional de consolidação, porque a matéria do PUC encontra-se do ponto único de contacto e, no que respeita à interação com, direito, com dados pessoais, se encontra dispersa por vários diplomas. Em segundo lugar, a necessidade de salvaguardar que a futura portaria, cá está, estabeleça pelo menos os requisitos de identificação individual e processual dos operadores na recolha e os detalhes concretos sobre as respectivas medidas técnicas ou operacionais, portanto também pedindo mais densificação quanto à portaria. E, finalmente, uma recomendação, esta dirigida diretamente ao Parlamento, quanto à realização de estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais, tendo em conta que esta passa a ser, e não se tem feito ainda nenhuma, avaliação prévia de impacto nestas matérias. Até agora ainda não fizemos nenhuma, mas, de facto, quer o regulamento, quer o RGPD, quer a Lei Nacional, contemplam esta necessidade. E, aliás, também num outro ponto de ordem do dia também há aqui uma questão sobre notificações à Comissão Europeia que teremos que eventualmente ponderar, práticas que nem sempre são seguidas, porque são raras, mas quando ocorrem carecem dessa intervenção. Finalmente, o Conselho Superior de Segurança Interna, na verdade, é um parceiro chapéu, ou seja, há um parceiro do próprio Conselho Superior, mas também o Conselho solicitou aos seus membros integrantes que se pronunciassem sobre estas matérias, portanto dividirei os dois elementos. Em primeiro lugar, relativamente ao próprio parecer do Conselho Superior de Segurança Interna, ele foca-se apenas no artigo 8º e há algumas necessidades de melhoria da redação do artigo 8º. Em primeiro lugar, no que respeita à existência de uma referência a autoridades designadas sem que o diploma proceda à designação ou à habilitação normativa para essa designação, portanto aqui uma necessidade de melhorar a redação quanto à aplicabilidade e interpretação desta proposta do número 2 do artigo 8º. Depois ainda também sobre este número 2 do artigo 8º, em que se confere a estas autoridades nacionais a possibilidade de cooperação policial bilateral ou multilateral no âmbito de criminalidade grave, organizada e terrorismo com conhecimento do PUC. Aqui, mais uma vez, o conceito de criminalidade grave aparenta não estar nem alinhado com a legislação nacional, nem alinhado com as diretivas europeias e, portanto, é necessário ou optar por uma ou por outra ou optar por um conceito omniabrangente que apanhe as duas, como está, de facto, não fica claro. O que o Conselho sugere é a remissão expressa para a referida alínea da legislação penal e, portanto, para que isto fique claro. Finalmente, a possibilidade de cada Estado-membro poder ter também autoridades designadas para apresentar pedidos de informação salvaguardada à coordenação com os pontos de contacto único. De facto, a diretiva abre esta porta. O número 2 do artigo 8º prevê que ela possa ocorrer, mas não estão contempladas no processo de transposição as exceções que habilitam este contacto direto. Portanto, a diretiva identifica quais são, elas depois não estão a constar da proposta de lei e, portanto, não havendo coincidência plena entre os fundamentos, seria desejável que ele ficasse salvaguardado, porque pode, de facto, gerar dificuldades interpretativas com o direito da União, se na aplicação da norma se for mais longe. Portanto, este é o parecer genérico do Conselho, agindo como um coletivo. Depois, quanto às tomadas de posições individuais, deram parecer favorável, sem mais, à área governativa dos negócios estrangeiros e da defesa, a presidência do Governo Regional dos Açores, a Secretária-Geral dos Serviços do Sistema de Segurança Interna, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, o Centro Nacional de Cibersegurança, e onde voltamos a ter contributos que devemos eventualmente ponderar é nos órgãos de polícia criminal que se pronunciaram. A GNR também dá nota de que no artigo 3º não deve haver limitação aos órgãos de polícia criminal que tenham competência específica, mas, ou seja, só estes poderem fazer pedidos através do ponto único de contacto, mas deixar alguma abertura aos órgãos de polícia criminal com competência genérica em matéria de investigação criminal, reporta-se à GNR, mas o limite é aplicável potencialmente também à PSP e à Polícia Judiciária. No artigo 8º, de novo, a impossibilidade da apresentação de pedidos de informação diretamente aos Estados-membros, aqui talvez em sentido contrário da preocupação anterior, no fundo é querer que o tal quadro de exceções esteja mais aberto para não dificultar a tramitação e a circulação de dados, e depois no artigo 9º, o problema sugere mesmo o aditamento ao número 3 do artigo 9º do que é que são consideradas, de quais é que são as informações consideradas urgentes, designadamente a necessidade de clarificar se são apenas, ou se são também, as ameaças de ataque terrorista iminente ou de crime grave em curso, uma vez que a necessidade de urgência na tramitação não se compadece tão bem com um pedido que tem que ser centralizado através do PUC e, portanto, também aqui uma melhoria destes canais de circulação. A Polícia Marítima faz uma observação bastante parecida no que respeita às competências específicas serem cauteladas, portanto não poderem ficar de fora caso os conceitos não sejam clarificados, e a PSP, por seu turno, aponta para necessidades de formação que não vêm previstas na lei, talvez não seja matéria de lei, mas complementar, e entende também a PSP que não faz sentido que no número 1 do artigo 4º as condições para solicitar e fornecer informações sejam equivalentes aos pedidos de informação semelhantes dentro do território nacional. Ou seja, se existir investigação, e o exemplo que dão é bastante claro, se existir investigação de um crime que em regra seria competência de um determinado OPC no plano nacional, mas o Ministério Público entende delegar esta competência de investigação noutro OPC, não pode ficar sem possibilidade de troca de informação o OPC que não ficou designado para essa finalidade, ou seja, sem prejuízo naquele caso concreto, o outro também ter que ficar habilitado, obviamente não pode ficar o regime construído de forma a que haja subtração de competências quando há uma alteração pontual do OPC que está sob direção do Ministério Público a investigar. E entende que isto não resulta da diretiva a obrigatoriedade de toda a troca e partilha de informações ficar centralizada, tema que também já o parecer da GNR tinha abordado. Finalmente, a Polícia Judiciária também aponta para uma eventual lacuna em matéria de proteção de dados pessoais quanto ao artigo 21 do Sistema Eletrónico de Gestão de Processos, porque não se prevêem limites temporais e efetivos para a eliminação, anonimização ou pseudonimização dos dados. Ou seja, o limite previsto no número 3 apenas estabelece que numa primeira análise num prazo máximo de 6 meses da troca de informações, tem que haver uma avaliação, mas não impõe um limite objetivo de conservação, que poderia, eventualmente, dever ter em conta, eventualmente, o trânsito em julgado ou qualquer outro elemento, ou o arquivamento, efetivamente, que o justificasse. E, mais uma vez, o tema da criminalidade grave, o conceito, mais uma vez, está em discrepância com as duas referências normativas, ele tem que ser articulado. Tinha dito que era a última, mas não, faltava só uma brevíssima nota da Autoridade Tributária, que também pede 3 clarificações rápidas, esta já agora esgota-se todo o universo de matérias, no fundo uma clarificação de que a referência à autoridade aduaneira enquanto autoridade competente é só para a sua competência como OPC, eu acho que isto seria subjacente. Pede uma explicitação da sujeição ao sigilo fiscal nos termos da Lei Geral Tributária, em relação às quais, confesso, tenho algumas dúvidas, uma vez que o que está aqui em causa é informações num outro patamar. E, finalmente, também pretende a autonomização de uma salvaguarda da Convenção Nápoles II em conformidade com o considerando 12 da Diretiva. Tudo somado e dividido, fundamentalmente temos aqui um mapa de trabalhos para a especialidade. Ou seja, não parece existir nenhuma questão estrutural que obvie à subida à plenária, não há questões de constitucionalidade suscitadas, mas há ainda muitos pontos de filigrana, todos eles que têm que ser conectados para fechá-lo. E, portanto, a opinião do relator vai neste sentido, não há um problema estrutural e a proposta de transposição é razoavelmente equilibrada. Em linha com os parceiros, há bastante trabalho para evitar equívocos terminológicos e deixo só uma sugestão a título de intervenção do relator, que é o tema de, eventualmente, haver um mecanismo adicional de acompanhamento desta atividade. Ao termos criado um ponto único de contacto, criámos uma entidade na esfera do sistema de segurança interna que é especialmente importante, que tem uma missão muito relevante e, portanto, não seria desaconselhado que a Assembleia também fosse destinatária dos dados estatísticos que, nos termos do artigo 22, são já remetidos à Comissão Europeia nos termos da proposta. Como não são dados individualizados, são apenas dados quanto à dimensão dos fluxos em curso, eu acho que a Assembleia poderia ter aqui uma ferramenta interessante para perceber qual é a dimensão de interações e de contacto, até para podermos fazer bom uso desta informação noutras competências. Portanto, em sumário, nada obsta à discussão e votação em plenário, não há questões de constitucionalidade, estão cumpridas a lei formulário e as normas regimentais e, portanto, pode ser agendado, pode ser discutido para amanhã, penso eu, que é quando ele está agendado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acho que toda a gente percebeu o conteúdo deste relatório, exaustivamente. E agradeço. Agradeço, eu percebo que fez um esforço maior para ver se chegava a deputada Inês Sousa Real, ainda assim não chegou. Mas vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Para... Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Baldes o relatório exaustivo que nos apresentou e principalmente a explicação mais do que minuciosa relativamente a todas as questões. Registro que nesta matéria é naturalmente matéria de relevância extrema e daí que tenha havido tantas pronúncias que, aliás, o deputado Pedro Delgado Alves nos mimoseou sucessiva e sistematicamente com notas complementares relativamente àquilo que o seu próprio relatório estabelece. De todas as questões que aqui estão referidas, concordo também com o que diz o deputado Pedro Eduardo Alves, na especialidade haverá um conjunto de situações que têm que ser referidas relativamente a esta matéria, mas, acima de tudo, estamos em condições de poder discutir em plenário esta proposta de lei, que será amanhã, e, portanto, temos a ocasião de o poder fazer com alguma minúcia, deixando depois para a especialidade, se assim o plenário permitir, podemos discutir todas as questões de todos os parceiros que aqui chegaram. Uma nota apenas, porque, aparentemente, da parte das conclusões e do ponto 3, se refere, para além da pluralidade ou das dezenas de parceiros que chegaram, estão aqui referenciadas situações que já estão ultrapassadas, nomeadamente o conjunto de parceiros que foram referenciados anteriormente e, portanto, julgo que isto faria sentido atualizarmos todo este número para deixar claro que se há proposta de lei que vai subir a plenário neste Parlamento, este teve uma profusão de emissão de parceiros de quase que todas as entidades que teriam que se pronunciar, quer diretamente, quer sobre a situação de chapéu, e, por exemplo, recordo que aqui está está referenciado o SIS no número 3, mas o SIS eventualmente já se pronunciou no âmbito do Conselho Superior de Segurança Interna ou na reunião dos órgãos do OPC e, portanto, pronunciaram-se relativamente a esta matéria, que está enquadrado já na referência que aqui está do Conselho de Segurança, do Conselho Nacional de Segurança Interna, onde, aliás, o próprio Parlamento também tem lugar. Dito isto, agradecendo mais uma vez o relatório, não temos nada a opor relativamente à sua aprovação.
Muito obrigada. Vou colocar então à votação. Faz favor, Sr. Deputado Pedro.
De facto, não postei aqui a atualização. O ponto 3 dá nota de algo que se mantém, ou seja, o Governo não juntou os parceiros que recolheu na fase preparatória e muitos dos parceiros agora remetidos, de facto, evidenciam que há mudanças face à primeira versão. Portanto, nós, de alguma maneira, é uma conversa interrompida, telefone estragado, porque nós estamos a ouvir parte da conversa, que é esta, em que as entidades nos dão nota, o Governo evoluiu aqui, aqui e acolá, nós não sabemos exatamente do quê, porque não conhecemos nem a versão inicial, nem a versão que tinha sido objeto de parecer. No entanto, não tem qualquer dificuldade em retirar o ponto 3, apesar de ele mantém-se atual, ou seja, porque o Governo de facto não fez juntar, podia fazer o seguinte, que era acrescentar e enviar os parceiros da A, B ou C, mas no fundo não é por aí que o gato vai aos folhosos, portanto não tem dificuldade em remover o número 3. O único de facto que não foi remetido, e em momento algum dele cedemos, é o do Serviço de Informações de Segurança, porque ele de facto não aparece no parecer, não aparece no do SSI, ou seja, porque eles vêm autonomizados uma série deles, que é aqueles que responderam ao SSI, não é o caso do SIS. Confesso que pode ser, no limite, não é confesso, admito que possa haver matérias de reserva na abordagem, a ser devia ter sido comunicada, na dúvida podemos dar esse benefício da dúvida, e portanto eu ia sugerir-se retirar o ponto 3, que mais uma vez não atrasa nem adianta, portanto vem referenciado no topo e portanto retira-se esse elemento e portanto enviarei já ao serviço uma versão com a supressão, mas é só suprimir o ponto 3.
Muito bem, então assim com o relatório já com esta correção, com a subtração então deste ponto 3, vamos colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Vamos passar a deixar que a Sra. Deputada se sente para ela apresentar o relatório. Sra. Deputada Madalena.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só enquanto aguardamos que a Sra. Deputada Inês Sousa Real chegue e sente, queria só já agora dar nota que nós queríamos pedir o adiamento putestativo do ponto 11, se faz favor. Obrigada.
Portanto, vamos passar agora então à linha A, que é o projeto de lei 391 do Chega, que atualiza a regulação do procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil, em particular no que diz respeito à proteção das crianças e jovens à luz da evidência científica mais recente e em consonância com os princípios da bioética e da dignidade da pessoa humana, e a relatora, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei 391 do Chega, que visa essencialmente revogar a lei 38 de 2018, de 7 de agosto, e procura também repristinar com alterações o regime anterior em matéria de reconhecimento jurídico da identidade de género, importa começar por referir, e até de forma clara e sem ambiguidades, que não estamos perante uma mera alteração técnica ou procedimental deste projeto de lei. Estamos perante uma alteração estrutural de um paradigma que substitui um modelo que está assente na autodeterminação por um modelo de validação externa de natureza clínica e administrativa que tem impacto direto e profundo em várias dimensões, nomeadamente no estatuto e na dignidade das pessoas abrangidas, mas também em matéria de saúde, como mais adiante se expenderá, em particular no que diz respeito às crianças intersexo. Ora, esta é uma alteração que desde logo nos levanta sérios problemas de constitucionalidade. Desde logo, quanto ao artigo 26º da Constituição, no que diz respeito ao direito à identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, a iniciativa subordina o reconhecimento jurídico da identidade de género a um diagnóstico clínico obrigatório, reintroduz uma lógica de validação externa que pode configurar uma verdadeira repatologização jurídica da pessoa, o que significa, em termos simples, que um direito fundamental passa a depender de certificação por terceiros, o que, em nosso entender, é altamente problemático. Em segundo lugar, quanto ao princípio da igualdade consagrado no próprio artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, a iniciativa cria um regime especificamente dirigido a pessoas trans e intersexo, exigindo os requisitos que não são impostos aos demais cidadãos no reconhecimento da sua identidade jurídica, o que se trata de uma diferenciação que, a nosso entender, se exige uma justificação particularmente exigente e que não se encontra demonstrada. Em terceiro lugar, no plano do artigo 18º da Constituição, a iniciativa também não supera o teste da proporcionalidade. Não é evidente que as restrições propostas sejam adequadas, necessárias ou proporcionais aos fins invocados, tanto mais quanto aos contributos técnico-científicos recebidos, que apontam de forma consistente para riscos de agravamento do sofrimento psicológico e da exclusão social. Mas há ainda um último ponto que não pode ser ignorado, o da proteção das pessoas intersexo, em particular dos menores. A Lei nº 38 de 2018 consagra limites às intervenções médicas em menores com variações nas características sexuais quando não existe um risco comprovado para a saúde. A sua revogação pode significar, na prática, a fragilização dessas garantias, abrindo espaço a intervenções irreversíveis, não necessárias, o que levanta sérias dúvidas à luz do artigo 25º da Constituição, relativo à integridade física, e também do artigo 69, relativo à proteção das crianças. Ou seja, o Chega, por um lado, diz querer proteger as crianças, permitindo que sejam feitas as intervenções necessárias, mas, por outro, coloca em crise os direitos que fundamentalmente lhes estão reconhecidos. Acresce ainda que a própria base técnico-científica da iniciativa é para lá de questionável. É evidente que esta questão será uma questão a discutir em especialidade, nomeadamente porque a Organização Mundial de Saúde, na ICD-11, deixou de classificar a incongruência de género como perturbação mental. Ora, a reintrodução legislativa de um modelo assente em validação clínica obrigatória levanta dúvidas evidentes quanto ao seu respaldo científico e, consequentemente, constitucional. Teríamos, assim, uma lei sem qualquer base científica que a suportasse. Senhoras e senhores deputados, daquilo que foi a análise enquanto relatora, aquilo que se verifica é que também foram recebidos pareceres de várias entidades científicas, profissionais e académicas que convergem num ponto essencial. Esta proposta pode representar um retrocesso na proteção de direitos fundamentais com impacto potencial na dignidade, na saúde e na integridade das pessoas abrangidas. Por isso entendemos que, tal como está formulada, a mesma poderá ter dimensões que sejam inconstitucionais. Ainda assim, não pretendemos obstar ao seu agendamento, tendo em conta o direito de livre iniciativa das forças políticas, em particular dos grupos também parlamentares, uma vez que a Constituição protege também o direito de iniciativa legislativa dos deputados e dos grupos parlamentares, cujo princípio deve ser respeitado. Contudo, este respeito não pode ser confundido com validação, pelo contrário, e não poderia deixar de referir no âmbito do parecer e escalpelizar aquelas que são as várias dimensões que são suscetíveis de atentar contra os valores constitucionalmente consagrados e contra o próprio Estado de Direito. Se o próprio processo legislativo prosseguir, ele terá necessariamente de enfrentar de forma frontal estas questões de constitucionalidade que agora se levantam, sob pena de estar a legislar em desconformidade com princípios estruturantes do nosso Estado de Direito Democrático. E por isso mesmo coloco também a análise e este parecer à consideração da restante comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que a Sra. Deputada Elizabeth Moreira tem a palavra.
Desculpa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real o parecer que fez, objetivo, e dizer que nos associamos às considerações que fez acerca das questões de inconstitucionalidade. Só temos um parecer relativamente a esta iniciativa, não às outras iniciativas que foram arrastadas, e, portanto, é sobre esta iniciativa que eu me vou pronunciar. Dizer que a discussão naturalmente será feita no plenário, não vou aqui reproduzir o que diremos no plenário. Para além de ser bizarro estarmos a debater um direito fundamental sedimentado, e, enfim, já legislado em 2011 e em 2018, já há muitos anos, e de não conhecermos nenhuma avaliação do impacto da lei de 2018, negativa, pelo contrário, de não sabermos de quaisquer pareceres negativos relativamente a essa lei, pelo contrário, positivos, de não haver outra coisa senão consenso científico relativamente aos benefícios dessa lei e do parar de um sofrimento absolutamente insuportável, que aliás testemunhámos quando elaborámos a lei, nesta comissão, uma das vezes à porta fechada, porque eram menores de idade, que ainda não tinham acesso ao tratamento que lhes é devido, por recomendação do Conselho da Europa, por recomendação do Parlamento Europeu, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, por recomendação de todas as associações de psiquiatria e psicologia que são referências mundiais, e verificámos o desespero em que estavam aquelas mães por verem os seus filhos com ideações suicidas muito graves, que sabiam ser rapazes ou raparigas da mesma forma que eu sei ser, que sou uma rapariga desde muito nova. E, portanto, foi uma lei muito participada, feita com as partes interessadas, com organizações que trabalham no terreno, com a medicina envolvida, com muitos juristas envolvidos, ao contrário deste projeto de lei, que não tem ninguém envolvido, a não ser pessoas que estão ideologicamente apostadas nesta matéria, com o mesmo intuito de distração de problemas reais que os portugueses enfrentam. Teremos certamente um plenário, um momento do plenário a que se associou por instinto pavloviano o PSD e o Chega, e o CDS, perdão, é quase a mesma coisa hoje em dia, dedicado a este tema. Portanto, é uma tarde que não se dedica, é um momento da tarde que não se dedica à habitação, à saúde, às consequências da cheia, para que Chega e pavloviamente o PSD e o CDS se dediquem a pôr em risco a vida de crianças, jovens e adultos. Porque é isso que vai acontecer. É isso que a ciência diz, é isso que todos os parceiros dizem. O que vai acontecer é que se a direita toda, aprovar este diploma e os outros, há muitas vidas que vão estar em risco. E, portanto, os suicídios que foram prevenidos, as vidas que neste momento são vividas plenamente, isso vai deixar de acontecer. Para além dos artigos que foram aqui referidos, claro que está em causa também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e todos os preceitos que vêm referidos nos vários pareceres que nos vêm chegando. E também há uma confusão por parte deste projeto altamente ideológico, que aliás é muito parecido com o projeto que Putin fez em 2013, se não estou em erro, é muito parecido com o projeto que Orbán fez, é muito parecido com o projeto que se fez no Brasil recentemente, quando o presidente era Bolsonaro. Portanto, enfim, os pais ideológicos desta iniciativa são Putin, Orbán, Bolsonaro, desta e das do CDS e do PSD. Enfim, há quem viva bem com isso. Tem aqui um pormenor um pouco, enfim, tão cruel como os demais, que é aquele em que permitem cirurgias, é quando as pessoas são intersexo. O que revela esta obsessão ideológica com a genitália, que é, para os proponentes, as pessoas intersexo são monstruosas. E, portanto, nesse caso, permitem. É uma coisa extraordinária. No caso das pessoas intersexo, que nós tínhamos protegido em 2018 em consonância com a ciência, permitem porque, para o CDS, para o PSD e para o Chega, mas hoje estamos a discutir o Chega aqui, essas pessoas são como que monstros. E, portanto, há que intervir cirurgicamente. E depois, nesta batalha que têm obcecados com o género, fartam-se dizer género ao longo da iniciativa. Esta iniciativa não tem qualquer fundamento científico, não tem qualquer fundamento constitucional, internacional, vai contra todos os preceitos que foram aqui referidos pela senhora deputada, faz parte dos tempos que vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer à Sra. Deputada Relatora também a elaboração deste parecer. Subscrevemos as considerações que tece e subscrevo também a intervenção que me antecedeu da Deputada Isabel Moreira, porque efetivamente é disto que se trata. Esta é uma iniciativa que é uma iniciativa única e exclusivamente ideológica, não tem absolutamente base científica nenhuma. Aliás, tanto a iniciativa do Chega, como o mesmo se pode dizer, as iniciativas do CDS e do PSD, são feitas única e exclusivamente com base em preconceitos, em percepções, nas ideias que os senhores deputados que redigiram esta iniciativa têm sobre as pessoas trans. Aliás, os pareceres técnicos que chegaram arrasam estas iniciativas e são muito claros de que estas iniciativas não têm essa base científica que deve ter e que o trabalho que nós fazemos aqui deve ter. é um dos maiores ataques que alguma vez se fez a algum grupo de pessoas neste país. São iniciativas que são desumanas e que vão ter consequências muito concretas na vida de muitas pessoas e na vida de muitos jovens, que põem, enfim, que têm uma lógica tutelar sobre as pessoas, em que é necessário um médico ou um profissional de saúde para dizer a alguém quem é que essa pessoa é, que é um princípio que acho que todos já devíamos ter ultrapassado há muito tempo e que deveríamos sim respeitar a autonomia das pessoas e acreditar naquilo que as pessoas nos dizem. E se alguém nos diz que é uma pessoa trans, essa pessoa é uma pessoa trans. E portanto, nós temos que... E ser trans não é uma doença, que é também preciso dizer isso, porque aparentemente os senhores deputados da direita ainda não interiorizaram isso. Ser uma pessoa trans não é uma doença e, portanto, não necessita de um tratamento médico, não necessita de ser acompanhado por um médico, não necessita que um médico valide a identidade dessa pessoa. E acho que é isso que os senhores deputados ainda não perceberam, que é verdadeiramente monstruoso, que é estarmos a tratar, a desumanizar pessoas desta forma. Portanto, estas iniciativas, nós não temos dúvidas nenhuma que elas são atentatórias dos direitos fundamentais, dos direitos de liberdades e garantias, que as pessoas trans devem ser protegidas desde logo pela nossa Constituição, quando claramente pelo Parlamento e pelos grupos parlamentares, por alguns grupos parlamentares, nomeadamente os da direita, não serão. Nós vamos acompanhar, como eu disse, aquilo que vem vertido no parecer, mas gostaria de deixar esta ressalva e esta clarificação da nossa posição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, dizer que lamento profundamente que os partidos que legislaram matérias tão sensíveis como estas há uns anos digam que não têm conhecimento daqueles que são os erros e as consequências catastróficas que estas leis têm tido. E foi mencionado Orbán, foi mencionado Bolsonaro, mas eu gostava de dizer que é o Brasil de Lula que está a reverter este tipo de leis, é o Reino Unido que está a criar neste momento unidades hospitalares especializadas em destransições sexuais, é a Suécia, é a Dinamarca, e honestamente eu gostava que estes países nórdicos, que são referências tantas vezes da esquerda, nestes momentos também o fossem, e de facto acho que não vale a pena trazer a discussão que pode ser feita amanhã em plenário para aqui, mas só lamento profundamente que tenhamos que errar nós, e nós que cair, e não possamos aprender já com os erros dos outros países, e com toda a humildade de reconhecer que se lá fora não está a resultar, se lá fora já perceberam aquelas que são as consequências emocionais, físicas, psicológicas para as crianças, gostava de ver que no nosso país conseguíssemos aprender com os erros dos outros. De todo modo, gostava apenas de mencionar que iremos votar contra o relatório elaborado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, ainda que tenhamos naturalmente que agradecer a elaboração, porque era o seu dever, mas pronto, vamos votar contra, até porque nós não concordamos com as conclusões do relatório, não concordamos com a opinião pessoal da relatora, mas isso não é motivo de votar contra o relatório, mas não concordamos mesmo com as conclusões do relatório, porque de facto todos aqueles que são os artigos mencionados sim, que mencionam a inconstitucionalidade material do nosso projeto, nós também podemos salientar o artigo 25 da Constituição da República Portuguesa, da integridade física, e mencionar como estas crianças fazem mutilações irreversíveis do seu corpo, e portanto podemos mencionar o artigo 25 da Constituição da República Portuguesa, podemos mencionar o artigo 69 da Constituição da República Portuguesa, nem vou falar do artigo e do facto de ter dito que atentamos contra a igualdade e que discriminamos pessoas, nem vou por aí, porque isso então é mesmo um absurdo. Quem ler o nosso projeto percebe que não se trata minimamente sobre isso, mas já agora sobre o artigo 26 vale a pena dizer que não é uma questão de ir contra o artigo 26, é sim uma questão de impor requisitos. Nós pensarmos no exemplo do casamento, o casamento também está interligado com o artigo 26 da Constituição da República Portuguesa, e ninguém acha descabido que o casamento tenha requisitos para que aconteça, para que se realize. e por isso, pronto, no fundo é isto, Sra. Presidente, e dizia à deputada Inês, desculpa, a deputada Isabel Moreira, que de facto é perigoso, a maioria de direita que temos hoje no Parlamento, de facto aquilo que eu gostava de deixar hoje aqui é que temos uma maioria que pode fazer história na defesa das nossas crianças e espero mesmo que seja esse o resultado no final deste debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Uma vez que não tenho mais nenhum pedido de intervenção, não sei se a Sra. Deputada quer ainda uma palavra final. Sra. Deputada Inês Rosarreal.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Só reforçar algo que há pouco também não mencionei. É evidente que a minha opinião, não só neste caso, distinta daquela que é a análise apenas enquanto relatora, será amanhã mais suspendida no âmbito do debate, mas não posso deixar de referir que a dimensão que aqui foi mencionada, até mesmo por parte do Chega, agora nesta última intervenção, em particular do artigo 25º, é o próprio Chega que impõe não só essa intervenção, e que acaba por atentar contra os direitos das crianças, em particular dos direitos das crianças intersexo. Não se pode confundir, porque há aqui uma grande confusão, aquilo que são direitos, liberdades e garantias, nomeadamente à identidade pessoal e aos direitos de desenvolvimento da livre personalidade, que com esta lei e com esta iniciativa legislativa, e aqui já entrando no domínio da minha opinião pessoal e não apenas enquanto relatora, que procurei expurgar ao máximo da minha opinião e em particular da minha leitura pessoal, que seria que... pela clara e manifesta inconstitucionalidade de toda a iniciativa, mas tendo em conta que o próprio PSD acabou por apresentar a iniciativa, teríamos aqui um desnecessário incidente processual se assim o fizesse, porque claramente há uma intenção de revisitarem esta legislação, mas parece-me um claro atentado aos direitos, liberdades e garantias, quer de crianças e jovens, que de forma leviana se esteja a alterar, em particular, os direitos das crianças intersexo e a proteção que neste momento a lei em vigor já lhes consagra, por um lado, e por outro lado, a violência e mais uma vez a diabolização que é feita das pessoas trans, porque não podemos deixar de respeitar aquilo que é de facto um processo, que é um processo já de si manifestamente validado do ponto de vista até clínico e do acompanhamento que a lei hoje em dia já lhe garante. Nesse sentido, e porque em especialidade há que atender a efetivamente os riscos de inconstitucionalidade que esta lei padece, mas também sabendo que hoje temos, não só apesar da configuração parlamentar, também temos um Presidente da República que pode e deve, caso, para além da especialidade e da aprovação final global, esta alteração vá à frente, pedir a fiscalização da constitucionalidade deste diploma. E, portanto, sabendo bem disso, é evidente que aquilo que propõe é que não haja uma obstaculização ao agendamento da iniciativa, mas quer por uma questão de consciência pessoal e ética e de respeito para com as pessoas trans, mas também para com as crianças intersexo, não poderia deixar de o referir, quer do ponto de vista daquilo que é saber separar as águas de uma interpretação jurídica e de uma leitura jurídica enquanto relatora daquilo que é a opinião pessoal enquanto deputada, efetivamente parece-me que há questões inultrapassáveis de constitucionalidade que não poderia deixar de as apontar. Muito obrigada.
Sra. Madalena Cordeiro, eu vou dar-lhe a palavra, mas depois terei que dar novamente à Sra. Deputada para encerrar, mas faz favor.
Sra. Presidente, há uma interpassão à mesa sobre a condição dos trabalhos. Só para clarificar uma coisa. Que é... É? Ok, obrigada. É que pode ser por isto, por interpassão à mesa sobre a condição dos trabalhos. Ok. Nós só queríamos deixar claro, é que novamente não vale mesmo a pena estar a ter esta discussão, tenho todo o gosto em responder a tudo aquilo que disse, mas falaremos amanhã em plenário. De qualquer das formas, a única coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nesta comissão, porque já foi dito por três grupos parlamentares, é que da parte do grupo parlamentar do Chega, isto é mesmo essencial, ninguém acha que estas crianças são monstros, ninguém acha que estas crianças são bizarras ou quer que seja, muito pelo contrário, é que nós fazemos isto mesmo pela proteção destas crianças, porque nós reconhecemos que são pessoas que estão de uma vulnerabilidade extrema, que são pessoas que realmente estão numa situação delicadíssima e sensível e achamos que... A solução que foi arranjada pela maioria de esquerda que houve em 2018 e em 2011 não é minimamente a solução que as vai proteger. Portanto, a única coisa que eu peço a todos os grupos parlamentares é que parem de dizer que nós achamos que estas crianças são monstros, porque nunca nos ouviram dizer isso, nem nunca ouvirão. Nós nunca dissemos que estas crianças são monstros porque, de facto, não achamos. Estamos verdadeiramente preocupados com uma situação de vulnerabilidade que obviamente, as leva a ser influenciadas por já agora estas associações amiguinhas do Bloco de Esquerda e do Livre e dos partidos de esquerda, que foram os únicos que emitiram parecer, porque são os únicos que têm o à vontade para fazer isto, porque associações da sexologia não são pareceres minimamente fidedignos. Muito obrigada.
Sra. Deputada, eu agradecia
Eu agradecia que criassem condições para podermos continuar. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também pediu a palavra. Tem a
Eu ia tentar enquadrar isto de uma forma qualquer, mas eu acho que não consigo só deixar de fazer um comentário. Podemos discordar de todas as razões possíveis, ter visões diferentes sobre esta matéria, mas há um risco que tomamos quando achamos que sabemos melhor a vida dos outros do que as próprias pessoas que o sentem. E o único ponto que eu gostava de deixar registado era este. Também há muito tempo se dizia que a melhor maneira de proteger as mulheres era não incomodá-las com o direito de voto, era dar-lhes o papel que a natureza ou a sociedade lhe definia desde sempre. E que, portanto, é o mesmo argumento. E, portanto, e como imaginamos... Sr. Deputado, não temos que fazer isto todas as semanas, do Sr. Deputado dizer... do Sr. Deputado fazer à parte... Não temos que fazer isto todas as semanas. Volto a dizê-lo. O Sr. Deputado não tem todas as semanas, não tem todas as semanas o Sr. Deputado de interromper, chamando nomes às outras pessoas quando estou a usar a palavra. Não, está a interromper outra vez, lá está outra vez a dizer disparados. Faz isto todas as semanas. E eu todas as semanas, Sr. Deputado, se me vai permitir, porque acho que tem que haver a possibilidade de defendermos a dignidade da Casa e acho que os debates devem ter padrões de comportamento e acho que podemos exigir uns aos outros. E é isso que eu peço, é isto que eu peço ao Sr. Deputado. Não interrompi nenhuma das oradoras do seu grupo parlamentar, não falei enquanto falavam, não qualifiquei de forma depreciativa e peço exatamente o mesmo respeito, que é não o respeito por mim, o cidadão, é o respeito por esta instituição, por quem nos antecedeu aqui e por quem virá a seguir. E eu acho que seguramente o Sr. Deputado também quer ser respeitado. E, portanto, façamos este exercício, porque se o Sr. Deputado faz isto todas as semanas, eu farei o mesmo, depois cada um publica os vídeos que quiser, eu não alimento isto nas redes sociais, porque sei que isto só degrada a qualidade do Parlamento e a forma como as pessoas nos encaram, não ajuda a instituição. Ajudemos uns aos outros, troquemos impressões. Parece-me apenas que não podia deixar de registar isto, porque, efetivamente, já ouvimos este argumentário e, infelizmente, é um argumentário que não tem em conta a dignidade individual de quem tem que tomar decisões sobre aquilo que sente, sobre aquilo que sofre. Depois há os outros argumentos todos que aqui dissemos. A qualidade dos parceiros apresentados, a existência ou não de evidência científica, a oferta por parte de instituições que têm por missão de interesse público salvaguardar a vida das outras pessoas e que quiseram contribuir para este debate. Mas, evidentemente, amanhã, em plenário, haverá a oportunidade para fazer isto de forma mais detalhada, mas, infelizmente, não estarei na sessão plenária da manhã, se calhar por ser que estou a usar a palavra hoje. Infelizmente, não estou amanhã no plenário, não terei a oportunidade de dizer isto noutro local. Mas gostava de deixar isto aqui registado. Se colocarmos de facto, e queremos colocar a vida das crianças em primeiro lugar, e nem faço nenhum processo de intenção, Sra. Deputada Malina Cordeiro. Acredito plenamente que esteja convencida disso mesmo. Mas ouça as pessoas e perceba que se não é isso que elas pedem, se elas sofrem com a alternativa que lhes estão a oferecer, se calhar isso deve-lhes levar a uma reflexão adicional sobre o risco de poderem estar a fazer mal a alguém. E só a ponderação do risco de poderem estar a fazer mal a alguém devia levar a que pensassem duas vezes antes de apresentar uma iniciativa.
Muito obrigada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, Sra. Deputada Madalena Cordeiro. O Sr. Deputado estava com imensa pressa, eu estou a tentar apressar porque o Sr. Deputado é que tinha um horário, mas tem a palavra, se assim entender. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para concluir e para reforçar que as questões que aqui se confundem, por um lado, e que o próprio Chega, a nível da sua fundamentação, dispõe de forma até mais aprofundada e que vai ao contrário daquilo que foi agora até aqui afirmado no âmbito da intervenção da Sra. Deputada Madalena Cordeiro, a questão da autodeterminação de género não se pode confundir apenas com a questão da mudança de sexo, porque são dois direitos e duas garantias distintas e ambas devem ser respeitadas em igual medida, seja na dimensão das pessoas trans, seja na dimensão das crianças intersexo. E estamos aqui perante uma iniciativa legislativa que, a concretizar-se, constitui efetivamente uma forma de violência contra estas pessoas. E há aqui uma dimensão muito importante, que até o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já referiu, que tem a ver com a auscultação das entidades representantes destas pessoas. Eu tive o cuidado, inclusivamente, antes de elaborar o parecer, de as ouvir e de perceber aquilo que efetivamente, em que dimensão é que as afeta esta iniciativa legislativa. Porque é importante que as pessoas que são visadas por esta alteração legislativa se sintam ouvidas e representadas e, acima de tudo, sintam que a legislação que emana deste Parlamento é uma legislação que não atenta contra os seus direitos fundamentais. Nós não estamos a falar de direitos secundários. Nós, quando estamos a falar de questões como, por exemplo, o tráfego ou até mesmo a circulação de automóveis, direitos de fiscalidade, estamos a falar de direitos secundários. Nós estamos a falar de liberdades e garantias, como é o caso do direito à vida, o direito à integridade física ou as identidades pessoais, em que são direitos absolutamente um núcleo de direitos fundamentais, que são de tal forma intocáveis, ou que devem ser de tal forma intocáveis do ponto de vista constitucional, que tem que haver aqui por parte do legislador um cuidado extraordinário de garantir a proporcionalidade das iniciativas legislativas. E aqui, quer a iniciativa do Chega, e antecipo já em relação à do PSD, ferem o mesmo princípio. Ferem o mesmo princípio, porque há de facto aqui um direito do ponto de vista da identidade pessoal que não cabe ao legislador estar a limitar, não cabe ao legislador do ponto de vista constitucional. Depois, por outro lado, parece-me particularmente grave, tendo em conta aquilo que é a evidência científica em relação às crianças intersexo, em que muitas das vezes a opção que é feita pelos pais não é a opção clínica que deveria de ser feita em prol dos direitos e interesses da criança, porque muitas das vezes a opção clínica feita pelos pais não é que traduz, por exemplo, os cromossomas, ou até muitas vezes o pleno desenvolvimento não está sequer traduzido à data da intervenção, e o retrocesso que o Chega quer fazer nesta matéria é um retrocesso grave face aos direitos das crianças intersexo. E nessa medida ficam apontadas as questões e as dúvidas de constitucionalidade em relação às duas dimensões da iniciativa legislativa, quer por um imperativo e um dever, aqui quer como relatora, mas também um dever ético em relação às pessoas que estamos aqui, porque são vidas, são casos reais que estamos aqui a mexer, e portanto fica da minha parte estas minhas preocupações em relação aos riscos de inconstitucionalidade, mas acima de tudo estarmos a mexer com vidas de outras pessoas de uma forma muito impactante e até bastante violenta, e não me parece que deva ser isso que o legislador e que o Parlamento deva fazê-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou agora então colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos contra do Chega. Vamos passar agora para a linha C, que é a proposta de lei 60 do Governo, que define os objetivos. Eu vou aguardar um minuto que os seus deputados se movimentem, porque se não... Pronto, acho que já há condições, então vamos passar ao relatório sobre a proposta de lei 60, que define os objetivos e as prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2025-2027, e tem a relatora, a Sra. Deputada Isabel Almos Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria só dizer antes que chegou um parecer ontem, mas eu já tinha enviado o relatório e, portanto, naturalmente não pude integrar no mesmo. Bom, este relatório diz respeito à proposta de lei número 60 do Governo, que define os objetivos, as prioridades e as orientações da política criminal para o biênio de 25-27, da lei 17-2006, que de resto vai ser discutida amanhã no plenário. No ponto 1, faço a apresentação sumária da iniciativa. Penso que não vale a pena eu estar a ler. É importante referir que os fenómenos criminais de prevenção prioritária para o biênio 25-27, no domínio dos crimes contra as pessoas, são os crimes de homicídio, os crimes contra a integridade física praticados por ou contra agentes de autoridade, proteção civil, emergência médica ou profissionais de civil, os crimes cometidos em contexto de violência grupal com uso de armas de fogo e armas brancas, os crimes de violência doméstica, a violação de regras de segurança, os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, tema que acabámos de debater, e o tráfico de pessoas. Depois, os crimes contra o património, os crimes de roubo na via pública, em residência, instituição bancária ou estabelecimento de crédito e transportes públicos, enfim, são todos referidos na página 5. Depois, no domínio dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, são os crimes também referidos no final da página 5 e início da página 6. Depois, no âmbito dos crimes contra a vida em sociedade, são também os referidos na página 6. Os crimes contra a facção e falsificação de moeda e passagem de moeda falsa, incêndio florestal, contra a natureza e o ambiente, etc. Depois, no domínio dos crimes contra o Estado, os crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, abuso de poder, branqueamento, peculato, participação económica em negócio, violação de segredo de Estado, sabotagem ou outros ataques contra infraestruturas críticas, etc. Depois, no âmbito da legislação avulsa, crimes de terrorismo, seu financiamento e criminalidade conexa e os crimes referidos na página 6. A criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, bem como a criminalidade praticada em ambiente escolar, em ambiente de saúde, em contexto digital contra vítimas especialmente vulneráveis, a violência juvenil e no desporto. Como crimes de investigação prioritária para o biênio 25-27 são os referidos na página 6 e 7. E a proposta em apreço estabelece ainda no seu artigo 6 a efetivação das prioridades e as orientações relativas ao biênio 25-27, assim como o seu acompanhamento e monitorização, prevendo a monitorização intercalar da execução fim do primeiro ano de vigência da lei. Depois, eu destaquei o facto na fundamentação das prioridades e orientações da política criminal que consta em anexo à iniciativa. Se dá nota que, pese embora não se vislumbrem alterações significativas aos fenómenos criminais prevalecentes no último biénio, se verificam situações das quais decorrem novas necessidades de resposta, quer no plano preventivo, quer no plano repressivo, o que justifica a maior ênfase dada a determinados fenómenos criminais, como, por exemplo, a cibercriminalidade. Depois, cumpri enfatizar, em consonância com o advertido, que a criminalidade em Portugal apresenta níveis inferiores à média registada na União Europeia e... No que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, não há nada juridicamente relevante a acrescentar, relativamente ao que é remetido na nota técnica. A avaliação dos pareceres solicitados está na página 6 e 9, tirando aquele que, como eu disse, só foi enviado já depois de eu ter apresentado o relatório, portanto não foi possível. Não avança a opinião, será debatida amanhã e as conclusões são as de que estão reunidos os requisitos para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores, Srs. Deputados, só para agradecer a elaboração e a apresentação do relatório à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito bem. Portanto, vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 5, que é a discussão dos projetos de resolução. Na alínea A temos o projeto de resolução 616 do Chega, que recomenda ao Governo que atualize os valores tabulados dos serviços remunerados prestados pela PSP e pela GNR. Para apresentar, Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si e a todos os deputados presentes. Dizer que este projeto de resolução que trazemos a esta Comissão se prende com a mais elementar justiça para com as forças de segurança. Inclusivamente, no plenário, tivemos há pouco tempo a oportunidade de discutir uma outra iniciativa que também visava dignificar ainda mais a carreira das forças de segurança, nomeadamente nos critérios de pré-aposentação que discutimos há algumas semanas. E esta é uma outra vertente onde é necessário dar um passo em frente para valorizar ainda mais estes profissionais. Atualmente, e o Governo fez uma atualização recente, inclusivamente com a Portaria 64 de 2026, só que foi manifestamente insuficiente. E foi insuficiente, inclusivamente, com as negociações que existiram com as entidades sindicais e representativas das forças de segurança, o que representou um aumento pouco significativo quando comparado, por exemplo, com o aumento do custo de vida. Custo de vida é esse que tem aumentado, nomeadamente, se formos falar da questão da habitação, das deslocações necessárias de que muitos agentes e guardas têm de se mover no território para virem para as principais cidades, onde é difícil arranjar, de facto, casa, e que esta atualização não representou aquilo que estes profissionais desejavam para que pudessem, pelo menos, dar algum tipo de passo no sentido de acompanhar o aumento do custo de vida. E tudo isto, em junção com tantas outras coisas que temos falado, tem criado um clima de muito pouca atratividade para que as pessoas vão para as forças de segurança, o que é algo lamentável porque necessitamos de ter mais profissionais na GNR, mais profissionais na Polícia de Segurança Pública. E por isso o nosso projeto de resolução, e de forma muito resumida, centra-se aqui em alguns aspectos que achamos que possam ser essenciais para podermos estar a dignificar ainda mais no que diz respeito em particular aos serviços remunerados, que atualmente, inclusivamente, criam às vezes uma sensação de competição entre a segurança privada e as próprias forças de segurança, o que não é saudável, e que incumbem aqui numa questão de injustiça perante aquelas que são as tabelas remuneratórias, no sentido de existirem duas tabelas e que para o mesmo serviço estarem a ser os profissionais pagos em, no caso, com uma diferença que não é algo que deva ocorrer. E daí nós propormos a criação de uma tabela remuneratória única para GNR e PSP, propormos também que essa tabela única seja assente na tabela A com um aumento de 65% da portaria que remonta a 2016-298, ao invés desta que agora foi publicada pelo Governo e que prevê um aumento de 38%, que consideramos, no caso, não ser o essencial neste momento. Também um outro ponto importante é uma majoração de 10% quando estes turnos ou nestes remunerados são feitos aos sábados, domingos e feriados, das 20 às 8 horas, uma vez que o trabalho noturno é prejudicial, e por isso é que temos também cada vez mais agentes da PSP, guardas da Guarda Nacional Republicana, com um aumento significativo nos suicídios e nos divórcios, lamentavelmente, devido à dificuldade de conciliação da vida profissional com a vida pessoal, também acrescendo aqui uma questão importante que tem a ver com o limite de horas para estes serviços remunerados, que acabam muitas vezes por ser feitos nas folgas destes mesmos agentes e guardas e que acabam por criar aqui um problema grande do ponto de vista familiar e também do ponto de vista pessoal, pelo que queremos e apelamos a que possa este projeto de resolução avançar no sentido de dignificar ainda mais aqueles que todos os dias nos defendem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, perdeu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixo de registar esta visão sindicalista que alguns partidos têm relativamente a esta matéria. Sindicalista não no sentido reivindicativo do termo, mas porque se pretendem mesmo substituir e vão mais além do que os próprios sindicatos reclamam sobre esta questão. O primeiro pressuposto é um pressuposto estranho, porque uma portaria de remuneração que não era alterada há variadíssimos anos e é aumentada em 38% já é questionada pelo próprio partido, portanto preferiam que continuasse com certeza numa situação de não atualização. Não deixamos de registar essa preocupação. Em segundo lugar, dizer que toda esta matéria, no que diz respeito a toda a questão de atualização de valores da PSP, que tem sido feita e tem sido preocupada e tem sido assumida até pelo Governo, neste caso ainda mais reforçada, porque reiniciaram-se já as discussões e as negociações com os sindicatos na passada segunda-feira, num primeiro contacto com o Ministro, com alguns sindicatos, com o Ministro da Administração Interna, com alguns sindicatos, e que daí derivou desde logo uma primeira apreciação e abordagem positiva da própria da reação dos sindicatos. O que me parece e nos parece que é um ponto principal e fundamental para poder levar as negociações a bom porto em toda a questão que está assim aqui discutida. E, portanto, o que o Partido Chega pretende com este projeto de resolução é assumir um entrave dentro das negociações que estão a ser feitas livremente com os sindicatos, numa matéria que já foi legislada há cerca de um mês, e, portanto, não satisfeitos com isso, vamos continuar a insistir sempre que nunca mais chega, e nunca chegará seguramente, porque, obviamente, as forças de segurança merecem-nos todo o respeito e todos os seus agentes merecem-nos toda a preocupação, e é sempre possível exigir mais, e é isso que sistematicamente assistimos a este tipo de tratamento em relação a todas estas questões que dizem respeito às forças de segurança. Devo dizer que, nestes termos e como nos demais, a demagogia também tem limites e a tentativa de ultrapassar aquilo que os próprios representantes dos trabalhadores têm nesta matéria é obviamente compreensível para quem quer continuar a ser populista dentro do espaço das forças de segurança. O que tem acontecido tem sido uma forma séria de abordar esta matéria, tem sido uma forma concreta e continuada de respeitar as forças de segurança e julgamos que não é assim que vamos conseguir alcançar esses objetivos de dar mais respeito e de encontrar pessoas, porque as têm sido encontradas, recrutadas e em exercício de funções a mais agentes da PSP e da GNR ao longo dos anos, e ainda recentemente algumas centenas de agentes foram lançados para a atividade, o que significa que não sendo tão atrativo faz algum sentido que essas mesmas centenas de agentes tenham sido recrutados, formados e que estejam agora já ao serviço. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, por acaso, achei estranho a minha primeira nota relativamente a este projeto de resolução, foi a da estranheza por ter visto o Partido Chega a querer discutir este projeto de resolução em comissão e não em plenário, ao contrário do que faz praticamente com todas as iniciativas que diz respeito a forças de segurança, a corpo de guardas prisionais. Portanto, achei estranho, até porque não teria a visibilidade que normalmente gostam de ter neste tipo de iniciativas. Mas, entretanto, a estranheza desapareceu rapidamente. Porquê que o Chega não quis discutir isto em plenário? É muito simples. Porque quando decidem, quando propõem ou recomendam ao Governo uma tabela única nos serviços remunerados, com a bitola, pela bitola mais alta, do valor mais alto, não querem que as milhares de instituições no nosso país que pagam gratificados pela tabela reduzida, designadamente nas milhares de competições desportivas, amadoras, que existem no nosso país todos os fins de semana e todas as semanas, que pagam pela tabela B e não pela tabela A, não querem esses saber que iriam, que essas entidades todas iam ter um custo acrescido que poderia pôr em causa a viabilidade daquilo que é a prática desportiva de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de crianças e jovens no nosso país. Portanto, não querem que se saiba. Portanto, é importante perceber, desde logo, qual é a tabela remuneratória que querem. A única, a mais alta ou a mais baixa? Para podermos dizer aos cidadãos e a todas estas instituições quais é que vão acabar e quais é que não vão acabar. A segunda questão, e eu aqui acompanho o Chega numa questão. Acompanho independentemente, e é um facto, houve um aumento em 26 desta tabela que não era aumentada há muito tempo. A questão é como é que se chega ao valor. Qual é o racional financeiro e económico para estes valores destas tabelas? As portarias não o dizem. Aquilo que nós fazemos fé é que quem nos governa faça esses cálculos. Ou seja, tem que haver um racional para encontrar estes valores remuneratórios dos chamados gratificados. E agora também há outra questão, e esta questão é um bocadinho mais estrutural do que propriamente relativamente aos gratificados em si. Estes serviços são serviços que são, em alguns deles, por força de lei, mas são serviços que não estão na atividade de segurança pública que é feito por estas forças de segurança, que essas são asseguradas pelos impostos de todos os portugueses. Portanto, é questão de saber quais destes serviços devem ou não ser desempenhados por forças de segurança e podem ou não ser desempenhados por segurança privada. Obviamente que isto entronca numa outra questão que é muito mais estrutural. E aqui eu vou dizer, e digo já, porque é para depois não dizer, nem o PS teve 8 anos, não fez nada. Eu vou dizer, não, eu digo já. Há muitos anos que no nosso país não é olhado de forma estrutural as remunerações das forças de segurança e de outras especiais. E tanto não é que andamos aqui sempre com mantas de retalhos. Ou é o subsídio de risco, ou é os gratificados. Todos nós sabemos que é um complemento absolutamente essencial na remuneração da GNR e da PSP, dos agentes da PSP e dos guardas da GNR, dos militares da GNR. Todos nós sabemos que é um complemento muito importante nas suas remunerações e mais, as expensas da sua própria vida pessoal, porque normalmente é feito pós-horário de trabalho, todos nós sabemos disso, mas a questão que o Chega ainda não percebeu, apesar de estar permanentemente a tentar que a Direção Nacional ou o Comando-Geral da GNR seja a sede do Chega e não seja os seus órgãos próprios, porque não é o Chega que determina, e nós temos visto, ou é discutir a designação de um diretor da PSP, ou é discutir remunerações ad hoc de uma unidade qualquer da PSP, ou é discutir os gratificados, ou é discutir os complementos de reforma, ou é discutir... Não é o Chega que governa, não é o Chega que está nas mesas de negociações com os sindicatos. Nem deve ser o Parlamento, já agora, e eu já disse isto várias vezes, que nós aqui tínhamos de estar em determinadas carreiras a definir todas as componentes remuneratórias. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Em todo o caso, há um problema estrutural das remunerações. Eu espero bem que este governo, que supostamente tem mostrado essa vontade, se bem que o plano, as negociações que estavam em curso, não sei agora com o novo ministro como é que vai ser, estavam congeladas, estavam paradas, porque em vez de estarem a discutir pela parte que era essencial, é que é mais difícil, mas era a parte essencial, que era as questões remuneratórias e toda a estrutura remuneratória das forças de segurança, começaram a discutir pelas questões de higiene e segurança no trabalho, que eu acho que essas discussões é fazer e pôr as condições e ter as condições e depois ter uma comissão de acompanhamento. Não acho que seja uma negociação sindical ou uma negociação com os sindicatos assim tão extensa. É preciso ir às questões essenciais e perceber em que medida é que o Estado também consegue suportar estas coisas, porque obviamente isso também é relevante. Mas em todo o caso, relativamente a este projeto de resolução, eu gostava mesmo de saber, que é se o Chega quer que todas estas entidades que pagam pela tabela B passem a pagar pela tabela A tal como está, já sem aumentos. Portanto, isso é muito importante, porque e é por isso que eles querem fazer esta discussão aqui e não no plenário, porque depois no plenário as pessoas só votam os títulos das iniciativas legislativas. Eu quero mesmo que assumam e que digam a estas milhares de pessoas, a estas milhares de instituições, que querem que eles paguem mais pelos gratificados com o risco de toda a atividade deles. Era isto.
Muito obrigada. Não tenho, eu vou encerrar alguém mais. Ah, sou deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, tentando resumir em poucas palavras, faz todo sentido que a estrutura remuneratória das polícias seja avaliada, revisitada, porque, de facto, estamos perante um cenário em que foram sendo criadas camadas sucessivas, em que não há uma visão sistemática das remunerações das polícias, portanto, isso faz todo sentido. E isso resolve-se, de facto, de forma estruturada, de forma sistemática, não com medidas avulso, nomeadamente com esta, que tem, obviamente, um problema de base, que foi aqui já identificado, que é passar a pagar tudo pela medida grande, quem pode e quem não pode. E, portanto, como também já foi dito, sem outras considerações, condenando um conjunto de entidades que já vivem com enormes dificuldades, que têm uma enorme dificuldade em promover as suas atividades, a um custo adicional que, nos casos, em muitos deles, condenariam mesmo essas entidades à sua extinção. E, portanto, quando nós discutimos no Parlamento estas matérias, temos que fazê-lo com equilíbrio. As remunerações das forças policiais são um tema muito importante que deve ser visto numa perspectiva sistemática, mas não é possível, através de uma iniciativa, assumir a condenação de um conjunto alargado de entidades a uma extinção por incapacidade de suportar os custos que daí adviriam, até porque não faz sentido meter tudo no mesmo saco. A dificuldade, a complexidade do acompanhamento de determinadas atividades é uma. O acompanhamento de outras atividades e a capacidade das entidades pagarem os custos relativos é outra. Daí que a existência de escalões faça sentido. Discutam-se os escalões, as formas de determinar os seus valores, as suas atualizações, mas já agora faça-se isso numa perspectiva integrada e sistemática.
Muito obrigada. Sou deputado Ricardo, hoje tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começando aqui por referir algumas das questões levantadas, começando pelo deputado Pedro Vaz, dizer aqui duas questões. É natural, e eu concordo, que essas instituições passem dificuldade. Aliás, referiu inclusivamente o contexto desportivo e a questão dos eventos desportivos ao fim de semana, de jovens que acontecem, e eu até tenho uma proximidade muito grande com essa realidade e sei que essas dificuldades acontecem. Agora, há uma questão essencial, é que nós não podemos basear essa necessidade na escravatura, praticamente, destes agentes e destes guardas. Nós não podemos estar a tabelar pelo mínimo, estar a pagar o mínimo possível com essa base. Não faz sentido. Nós estamos a prejudicar homens e mulheres, famílias inteiras, ao fazermos e ao tomarmos uma decisão de pagar por baixo com horas extraordinárias, no caso, sendo no serviço de gratificado, e que acabam muitas vezes por nem representar um equilíbrio face à segurança privada. E porquê é que tantas vezes se recorre à PSP e à GNR? Porque são mais baratos atualmente que a segurança privada. E nós temos que nivelar, pela justiça destes homens e destas mulheres. O que não podemos ter aqui, é uma política de escravatura das forças de segurança, que é o que estão aqui a querer, pelo que eu estou aqui a entender do vosso lado. Quanto à questão de querer debater escondido, ou em comissão, ou em plenário, não escondemos absolutamente nada. Aliás, foi a primeira coisa que eu referi. Isto é gravado, que eu saiba. E podem agarrar nas minhas palavras e metê-las onde quiserem, porque as mantenho. Eu aqui, quem faz coisas escondidas e pelo WhatsApp, é mais aí do vosso lado. Nós não tanto. E depois, dizer que todas estas, e aqui respondendo ao Sr. Deputado António Rodrigues, ponto número 1, nós... literalmente, e se leu, que acredito que o Sr. Deputado António Rodrigues tenha lido, como deputado atento que é, nós referimos precisamente que o Governo afirmou ter esta intenção e que o Governo fez uma revisão. Simplesmente indicámos aquilo que eram as preocupações que as forças de segurança nos fizeram chegar. Não quisemos ir mais longe que ninguém. Nós transmitimos as preocupações que as forças de segurança tiveram, inclusivamente porque somos eleitos nesta casa para representar o povo. E representar o povo português implica representar também, no caso, as forças de segurança, que é o que nós fizemos. Nós ouvimos as forças de segurança e quisemos avançar com aquilo que eles defendem, que acreditam que o que o Governo fez não foi suficiente. Foi isso que nós fizemos e é isso que cabe aos grupos parlamentares desta Casa fazer, representar aqueles que nos elegeram e aqueles que inclusivamente não votaram em nós, mas no caso em concreto as forças de segurança, que nos manifestaram esta preocupação e este desejo. E portanto é nisso que este projeto de resolução se baseia, numa defesa daquelas que são as reivindicações justas das forças de segurança, na necessidade de tornarmos estas carreiras mais atrativas, de conseguirmos atrair e suprimir um problema que se arrasta há anos de pouca atratividade das forças de segurança, e não estamos em debates escondidos, e o que não queremos e não aceitamos é que exista uma escravatura constante dos elementos das forças de segurança, que é o que parece que alguns grupos parlamentares desejam, não dizendo no caso específico o PSD, mas dizendo, e como está presente neste projeto de resolução, que as forças de segurança acharam manifestamente insuficiente e nós simplesmente estamos a querer dar voz às pessoas que nos elegeram, que é para isso que aqui estamos, simplesmente isso.
Muito obrigada. Portanto, encerramos assim a discussão deste projeto de resolução. Passamos à linha B. O projeto de resolução era da iniciativa do LIVRE, que não está, portanto, vai adiado por natureza. E assim sendo, passamos ao número 6, que são fixações de redações finais. Na linha A temos o projeto de resolução 548, que recomenda ao Governo a implementação urgente de um sistema de alerta por rádio com envio automático de SMS georreferenciados em situações de emergência e catástrofe. Isto tem aqui só umas pequenas retificações na redação final. Penso que toda a gente teve acesso a essas pequenas alterações que são de mero português e de concordância verbal muitas vezes. Alguém se opõe a esta redação final? Então, estou toda a gente de acordo. Fica aprovada a redação final do projeto de resolução 548. Passamos agora ao projeto de resolução 393 do Partido Socialista, que é a promoção do voto acessível e universal para todas as pessoas. É a mesma coisa, são pequenas que também ninguém tem nada a opor, muito menos o proponente, portanto também fica fixada esta redação final. E agora vamos para o ponto 8, que é a distribuição e admissão de petições e discussão e votação dos relatórios finais de algumas das petições. Portanto, as petições estão, temos a petição 114 para o cumprimento dos prazos legais na decisão de processos de nacionalidade portuguesa. Portanto, só tem uma assinatura, é só para dar conhecimento, admitir e passar e concluir. Temos a petição número 115, que é a constituição da Reserva Nacional de Bombeiros Portugueses, que também só tem uma assinatura para o mesmo efeito, admite-se e conclui-se. Temos a petição 118,
que é revisão e atualização do regime remuneratório dos militares da Guarda Nacional Republicana, e já tem um número de assinaturas que permite a sua admissibilidade e nomeação do respectivo relator que cabe à Iniciativa Liberal. Portanto, eu penso que esta está admitida, ainda não pus questão da sua admissão, está admitida e distribui-se para relatório à Iniciativa Liberal, que é a quem calha. Muito bem. Agora passamos ao relatório final sobre a petição 12, que é o cartão da AR-CPLP. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Magno para apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de 4 de julho de 2025, foi nomeado relator o signatário do presente relatório, nos termos e para os efeitos do artigo 5º, no número 5 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição. A petição 12/2016, da primeira, encontra-se subscrita por mais de 2.500 peticionários, sendo o primeiro subscritor Célio César Sauer Júnior. A presente petição não deverá ser objeto de apreciação em plenário, nos termos do número 1 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição, por se tratar de petição coletiva com menos de 7.500 subscritores. Sendo a petição subscrita por 4.417 peticionários, a audição dos peticionários é obrigatória, conforme o número 1 do artigo 21º da Lei do Exercício do Direito de Petição, e foi realizada em 23 de outubro de 2024. Com a presente petição, os 4.417 subscritores vêm chamar a atenção para o fato do certificado de concessão de autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, aprovado pela Portaria 97/2023, 28 de fevereiro, não possuir elementos que permitam a correta identificação dos imigrantes e detentores da referida autorização de residência. Os peticionários alertam igualmente que tal circunstância tem provocado dificuldades no relacionamento desses cidadãos com serviços públicos, entidades bancárias e entidades empregadoras, atenta à falta de elementos identificativos constante do já mencionado documento. Os peticionantes dão igualmente nota que os cidadãos brasileiros que requerem o mencionado certificado têm contornado essas dificuldades ao pedirem o Estatuto de Igualdade, que lhes permite requerer um cartão de cidadão ao abrigo do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000, referindo igualmente que outros cidadãos de outros países da CPLP não podem recorrer a tal procedimento, e que, como tal, muitos dos requerentes da AR-CPLP, face às dificuldades supramencionadas, têm encetado novos processos de regularização junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, e o que implica pressão acrescida sobre os órgãos que lidam com as questões da imigração em Portugal. Nestes termos, entendem os peticionantes que os processos acima referidos devem ser simplificados e melhorados. Assim, preconizam a alteração da já referida portaria número 97 de 2023 e a criação de um cartão de identificação nacional CPLP para cidadãos estrangeiros portadores da autorização de residência da CPLP, do qual constariam diversos elementos que, no entender dos peticionantes, facilitariam a identificação dos cidadãos portadores da referida, evitando a fraude ou a falsificação de documentos e incentivando os pedidos da autorização de residência por parte dos cidadãos elegíveis para tal. Os peticionantes estão devidamente identificados, encontrando-se ainda cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação previstos no artigo 9º e 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição, aprovada pela Lei 4390, de 10 de agosto. Com redação da Lei 6/93, de 1º de março, da Lei número 15/2013, de 4 de junho, da Lei 45/2007, de 24 de agosto de 2007, e da Lei 51, de 17, de 13 de julho, da Lei de 63/2020, de 29 de outubro. Entendeu-se não existir motivo que justificasse o seu indeferimento liminar, nos termos do artigo 12º da Lei de Exercício de Direito de Petição, pelo que esta foi admitida. No que respeita ao que vem peticionando, que passa pela criação de um cartão emitido pelo IRN, que contém a autorização de residência de cidadãos da comunidade de países da língua portuguesa, para quem o requeira, ele assume particular relevância no que diz respeito à circulação pelo espaço Schengen, pois a falta de documentação comprovativa da situação de cidadão perante o Estado português pode gerar um processo por permanência ilegal noutro Estado parte do Tratado Schengen. Uma situação destas, por outro lado, poderá impossibilitar futuras renovações de autorização de residência, causando riscos e problemas para os cidadãos que se encontravam fora de Portugal. Em consequência das alterações trazidas pela Lei 9/2025, a Lei de Estrangeiros número 23/2007, a autorização de residência da CPLP passou a ser emitida no modelo uniforme de título de residência, aprovado pela Portaria 1432/2008, alterada pela Portaria 225/2020 e pela Portaria 105-A/2022. Uma tal modificação implicou, para os interessados na concessão, renovação ou substituição deste tipo de autorização, a marcação de agendamento para atendimento presencial junto da AIMA, para a recolha de dados biométricos e entrega de documentação necessária. Atualmente, a concessão de autorização da residência CPLP pressupõe a obtenção prévia de um visto consular para esse efeito nos postos consulares portugueses, ficando o agendamento marcado enquanto da concessão de visto. Quando da concessão de visto. Caso não fique logo marcado, será então necessário, como acima referido, promover o agendamento junto à AIMA. Sendo a audição dos peticionantes obrigatória nos termos do artigo 21º, número 1 da Lei da LTP, promoveu-se a audição do primeiro peticionante da petição, Célio César Sauer Júnior. A referida audição teve lugar em 23 de outubro de 24, pelas 18 horas, na sala 6 do Palácio São Bento. Encontra-se gravada em vídeo, podendo ser consultada a qualquer momento na página da iniciativa. Foi ainda elaborada pelo Serviço da Assembleia da República uma súmula da audição para a qual se remete e que pode ser igualmente consultada na página da iniciativa. O deputado relator exime-se de emitir qualquer consideração sobre a petição em apreço, deixando esta apreciação e análise política ao critério dos grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes de um partido. Em consequência das alterações trazidas pela Lei 9/25, 13 de fevereiro, a Lei de Estrangeiros 23/2007, a autorização de residência da CPLP passou a ser emitida no modelo uniforme de título de residência, aprovado pela Portaria 1432/2008. Deste modo, conclui o relator que o objeto da petição 12/16/1 encontra-se esgotado em função das alterações acima enunciadas, enquanto introduzidas na ordem jurídica portuguesa. Não obstante, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para apresentação de eventual iniciativa legislativa nos termos do disposto na linha D do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Deve ainda ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício e Direito de Petição. Deve o relatório ser enviado ao senhor Presidente da Assembleia da República nos termos 12 do artigo 17 e do número 2 do artigo 19, ambos da Lei do Exercício de Direito de Petição. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, esta petição que está subscrita por mais de 2.500, mas por menos de 7.500,
segue o regime do artigo 24 da Lei das Petições e, portanto, o debate ocorrerá aqui, terá lugar aqui a seguir à apresentação do relatório que acabou de apresentar o Sr. Deputado Manuel Magno e, portanto, eu daria a palavra aos parlamentares para fazer esta discussão, se assim entenderem. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo relatório. Contudo, há aqui um ponto em que temos aqui algumas reservas com a forma como vem formulado. Porque parece-nos que aquilo que os peticionários peticionam, passo aqui a redundância, não é aquilo que lhes é conferido pela alteração mais recente à Lei da Nacionalidade e à Portaria. Ou seja, o que eles pedem é especificamente um cartão de autorização de residência CPLP diferenciado dos restantes. E, portanto, a subsunção ao modelo geral não, é exatamente o oposto do que eles solicitam. Portanto, enfim, eu acho que isto é suscetível de superação sem grande arquitetura. No fundo, da nossa parte, bastaria que se não colocasse nas conclusões a linha B, em que o relator conclui que o objeto da petição se encontra esgotado, transferindo isto para a opinião do relator. Se ficasse aí, é uma parte que não é votada, resolvia-nos o tema. Mas parece-nos, de facto, que o que os peticionários querem é outra coisa. E, portanto, eles querem mesmo um cartão específico autónomo, o que nos levaria a um debate interessante, não em sede de petição, pessoalmente acho que seria problemático, porque o universo CPLP é muito diversificado, pois também no que respeita ao próprio Estatuto de Equiparação de Direitos, porque alguns Estados CPLP têm e outros não têm, e, portanto, estar a criar uma categoria distinta de cartões para além dos da União Europeia, portanto, poderia ser gerador de dificuldade, poderiam ter vários tipos. Portanto, não estou a ir ao fundo da petição porque acho que tem esta dificuldade. Até me parece que a solução em vigor de subsumir tudo na autorização de residência, seja ela por via CPLP ou outra, é a melhor de todas. Só discordo do ponto em que isto satisfaz o peticionário, porque eu acho que não satisfaz os peticionários, sugeria só isto, portanto isto já resolveria, portanto se a linha B das conclusões passasse à opinião do relator, ficava o ponto superado.
Deputado António Rodrigues, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que estamos a ter uma discussão desnecessária, porque de facto existe a autorização de residência, por isso é que se chama AR, CPLP, identifica claramente a condição a quem é passada a autorização de residência, com a especificidade de ser da CPLP. E, portanto, concordamos inteiramente com o relatório que foi feito e acho que não faz qualquer tipo de sentido estar a modificar esta matéria, ainda para mais por uma questão tão minúscula que não nos diz que é respeito enquanto poder legislativo. Eu julgo que esta situação está resolvida de per si e que a lei que, entretanto, foi emitida resolve esta situação sem qualquer tipo de outras longas e, portanto, continuamos a apoiar o relatório na íntegra tal como ele foi efetuado.
Muito bem, não havendo mais nenhuma sugestão, vou colocar o relatório à votação. Quem?
Como está ou com alteração?
Não.
Como está? Pronto.
Não houve nenhuma intervenção no sentido contrário. Quem vota a favor? Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado com os votos. Vamos passar agora ao projeto de voto. Vamos passar aos projetos de voto. Vamos iniciar pela linha A do número 9 da Ordem de Trabalhos, que é o projeto de voto 422 do PSD, que de saudação pelo Dia Internacional da Mulher.
Senhora Presidente, nós pedíamos o adiamento deste projeto, porque também fizemos entrar já depois do vosso projeto.
Senhora Deputada, desculpe, eu não lhe tinha dado...
Senhora Presidente,
faz favor.
Peço desculpa. Não, eu estava a dizer que pedíamos o adiamento da discussão e da apresentação deste voto, uma vez que, havendo outros, nomeadamente o nosso, não sei se haverá inclusivamente outros, mas o nosso deu entrada e faríamos a discussão, a apresentação e a discussão conjunta, se o PSD não vir nenhum inconveniente.
É adiado, Sra. Deputada. Vamos passar então à linha B, também foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista, portanto também vai adiado. Passemos então assim ao ponto 10, que é a deliberação sobre as iniciativas a promover por esta Comissão para os 50 anos da Constituição, para além da... Sr. Deputado Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir o adiamento deste ponto.
Este ponto também vai adiado, bem como o ponto seguinte, que foi pedido o adiamento putestativo pelo Chega. Só dizer que, em relação ao ponto seguinte, apenas o LIVRE nos mandou as prioridades que nós tínhamos pedido para hoje, para fecharmos esta questão das medidas de proteção de crianças. Estou a falar no ponto 11. Vai adiado, mas só estou a dar nota de que os juízes enviaram uma tabela Nós temos que fazer, reduzir para, as, para, para a audição pública às essenciais, apenas o LIVRE, com essa tabela que nós enviámos, apenas o LIVRE nos enviou o seu contributo por modalidades conforme nós tínhamos pedido, que era audição na primeira, audição pública e contributos escritos, nas três circunstâncias. Sou deputada, é a Bárbara Aspin, tinha pedido primeiro, eu peço desculpa, sou deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para questionar, não recebeu a proposta do Grupo Parlamentar do PSD?
E a anterior, que não está consoante aquilo que ficou decidido aqui e que foi enviada esta tabela, não foi depois...
Mas quer que seja colocada...
Sim, nós pedimos que era mais fácil para depois nós nos organizarmos nos serviços.
Okay. Certo, enviaremos. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Vanessa Barata.
Nós enviámos por modalidades, tal como a Comissão pediu, ou seja, a linha A, a linha B, a linha C, sendo a linha A aqueles que queríamos ouvir em comissão, a linha B aqueles que queríamos ouvir na audição pública, a linha C queríamos ouvir por escrito. Penso que a assessora enviou um e-mail a perguntar à comissão se era isto que queriam e a comissão confirmou, por isso precisamos de saber se falta mais alguma coisa.
Sra. Deputada, o que nós pedimos, quase todos, em termos de corpo de e-mail, fizeram essa distinção, mas isto transformou-se num quadro interminável de entidades. E nós pedimos só para fazerem uma segunda escolha, digamos assim, uma segunda triagem, para nós encurtarmos um bocadinho as entidades. Não é que todos deram os seus contributos. Nós só mandámos isto para terem a noção do número de entidades que aqui estão.
Certo, mas o Chega pediu duas entidades, salvo erro, para ouvir na audição pública, por isso mais curto é impossível.
Mas depois tem as outras também, a audição em primeira comissão e a solicitação de parecer. Nós vamos, os serviços irão rever e se for necessário mais alguma coisa entrarão em contacto. Sra. Deputada Eva Baspin.
Sr. Presidente, é só para dizer, ou melhor, em parte para questionar, eu julgo que, eu não sei quem é que da parte do Partido Socialista está, julgo ser o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, talvez tenha sido por isso que pediu o adiamento do ponto, porque na prática eu acho que esta discussão que nós estamos a ter e apelar aos vários grupos parlamentares que possam diminuir um bocadinho a sua lista, eu julgo que de alguma forma é o que fará sentido fazermos quando estivermos a discutir a metodologia. E, portanto, se calhar, ou seja, a questão é mais essa, o grupo parlamentar do PS também não apresentámos muitas...
Uma vez que vai adiado para... estar tudo pronto para a próxima sessão para nós não estarmos a perder muito mais tempo com... É só, foi nesse sentido, não é no sentido de estar aqui a discutir nada. É só fazer um apelo, digamos assim, para que tudo esteja pronto para não haver mais delongas depois na próxima reunião em relação às decisões que temos que tomar sobre esta matéria. Portanto, agora passamos ao ponto 12º. Portanto, nós temos que fazer aqui uma adaptação ao regulamento da Comissão por causa da delegação de competências que nos foi dada para autorizar a participação remota nas reuniões das comissões permanentes. Aliás, foi uma situação que fui eu própria que levei à Conferência de Presidentes, porque tivemos várias situações em que deputados desta comissão nos pediam para aceder remotamente por videoconferência à reunião e a burocracia, porque tinham que passar, se tinham um contratempo muito próximo da hora da reunião, não era... não conseguiam assistir à reunião da primeira comissão. E, portanto, porque tinha que ir aos serviços, depois tinha que ser ao par, depois o par tinha que autorizar, depois tinha que ir aqui aos serviços da comissão, portanto, toda uma série de voltas e mais voltas burocráticas em que os portugueses são sempre experts e não temos, acho que estamos em primeiro lugar na imaginação destas coisas. Eu, na comissão, na Conferência de Presidentes, pedi que essa autorização fosse dada só para assistir pelos presidentes de uma forma mais célere e que os serviços mandassem o link para a pessoa poder assistir, o que foi aceito por todos por unanimidade. Só que isso obriga-nos a fazer uma pequena alteração ao regimento. É só o artigo 11, que nós, não sei como nós enviámos esta proposta... Para alterar o regulamento da Comissão e, portanto, não sei se alguém se opõe a que nós façamos esta pequena alteração no artigo 11 do nosso regulamento interno da Comissão para podermos colocar no artigo 11 esta competência que nós agora também temos. Alguém se opõe a esta alteração? Não, então
vamos considerar e, fazer, e depois fazemos chegar já o novo regulamento devidamente alterado a todas as pessoas. Alguém tem alguma situação para colocar nos outros assuntos? Não? Então, continuação de um bom trabalho e um bom resto de dia. Muito obrigada a todos.